Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 16 de março de 2020. Para iniciarmos o trabalho, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum.
Vereador Pastor Elias, vereador Alfredo Landim, vereador Valdete Fernandes, vereador Jean Carlos, vereador Deusimar Japão, vereador João da Luz, vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, vereador Wederson Lopes, vereador João Feitosa, vereador Domingos, vereador Thaís, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Registrando ainda a presença da vereadora professora Geli. E na sequência solicito o vereador João da Luz que faça a leitura do texto bíblico.
Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus, assim como a costa suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Salmo 41.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, peço ao secretário em exercício, vereador Wederson Lopes, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias do mês de março de 2020, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob o presidente vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eliner Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. O senhor presidente solicitou que fosse lido o requerimento da vereadora Eliner Rosa, a qual solicitava a renúncia do cargo de primeira secretária da mesa diretora. O presidente deferiu o pedido e determinou que fossem tomadas as medidas necessárias. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João da Luz, pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga, Tele Júnior, professora Geli Sanches, Domingos Paula e o Ederson Lopes. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e, constatado o quórum suficiente, usaram a palavra na ordem os vereadores Mauro Severiano, Lélio Alvarenga, Paulo de Lima, Tele Júnior, Luiz Lacerda, João Feitosa e João da Luz. Houve votação de projetos. Primeiro, veto 002-2020, de autoria do prefeito. Veto total ao toque de lei número 111-2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da exigência de carteira de vacinação atualizada do aluno no ato da matrícula em escolas municipais e creches conveniados no município de Anápolis e da outras providências. Iniciativa do vereador Alfredo Landim. Deferido o pedido de vista ao vereador João Feitosa. Segundo, veto 024-2020, de autoria do prefeito, veto total ao tópico de lei 112-2019, veto total ao tópico de lei 112-2019, que institui projeto de qualificação e capacitação dos profissionais da educação para assistência especial aos alunos com transtorno de espectro autista, comorbidades e outras deficiências de natureza sensorial, intelectual e física na rede municipal de ensino de Anápolis. Iniciativa professora Geli. Deferido o pedido de vista ao vereador João da Luz. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 260 de 2019, de autoria do vereador Tele Júnior, que concede o título de cidadão benemérito do município de Anápolis ao pastor Iraildo Manuel dos Santos, retirado da pauta por ausência do autor no plenário. Aprovado por 17 votos e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária de autoria do vereador Américo, dar-se o nome Centro Esportivo Celso Alves Barreto, a quadra esportiva entre a Avenida Santos Dumont e a Avenida B, com laterais da Rua Uruguai e Avenida Estados Unidos, bairro Jardim das Américas, primeira etapa, em Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária de autoria do vereador Teles Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto, deferido o pedido de vista ao vereador Domingos Paula. Foi apresentada questão de ordem pelo vereador Luiz Lacerda, notificando que, de acordo com o artigo 7º, parágrafo 2º, com a vacância do cargo de primeiro secretário pela renúncia do titular, vereador Eline Rosa, é dever da mesa diretora convocar eleições para o cargo vago no prazo de 15 dias. O senhor presidente deferiu a questão de ordem e convocou eleições para o dia 16 de março, próxima sessão ordinária. Houve votação de moções, houve votação de moção de apelo e moção de pesar e de indicação. Houve também votação de requerimento. Comunicações, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, professora Geli Sanches, Lélio Alvarenga, pastor Elias Ferreira, Luzimar Silva e Paulo de Lima. Sem mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 16 de março, em horário regimental. Leitura de correspondências, correspondência da Caixa Econômica Federal, encaminha informação sobre o contrato de financiamento celebrado com a Caixa para a construção do Hospital Municipal de Anápolis e bem como execução de outras obras do município. Comunicado da cervejaria Ambev encaminha aos vereadores convite para a inauguração da sua primeira usina solar no Brasil, localizada em Anápolis no dia 19 de março, às 15 horas. Comunicado do gabinete do vereador Lisier José Borges, que justifica a ausência na sessão de hoje por motivos de viagem. Leitura de projetos, projeto de lei, PDL, projeto de lei do vereador Lélio Alvarenga, projeto de decreto legislativo do vereador Lélio Alvarenga, que dispõe sobre a concessão de cidadania napolina ao padre Walter Trautenberger e determina outras providências. Projeto de lei ordinária do vereador João Feitosa, que autoriza o Poder Executivo a implementar a gratuidade nos transportes públicos de passageiros às pessoas maiores de 60 anos, na forma que especifica. Projeto de lei ordinária do vereador Alfredo Landim, que institui no calendário municipal de Anápolis o dia 6 de janeiro como dia municipal da Folia de Reis e declara a Folia de Reis como patrimônio imaterial, histórico e cultural de Anápolis. Então, esses aí os comunicados, projetos e a ata, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanham ao vivo, né, a transmissão da sessão ordinária também, os internautas que nos acompanham através do WebTV e telespectadores que nos acompanham através do canal 10. Conversando aqui com o nosso vice-presidente Luiz Santos Lacerda, como eu havia dito, hoje nós teremos a eleição do primeiro secretário, que deu-se através da renúncia da vereadora Eline Rosa por motivos particulares, e recebi na sexta-feira também a renúncia do vereador Mauro Severiano da segunda secretaria, pois o mesmo já fez a inscrição para concorrer à primeira secretaria. Então, abro um prazo aqui, de acordo com o artigo 7º, parágrafo 1º, de 10 minutos para os inscritos fazerem a inscrição para disputar a eleição para a primeira e segunda secretaria. Enquanto isso, nós vamos tocando a sessão aqui, vamos fazer o pequeno expediente, e aí no intervalo do pequeno para o grande expediente, a gente já faz a eleição. Nós já temos aqui inscrito o vereador Mauro Severiano pleiteando a primeira secretaria e o vereador Ederson Lopes pleiteando a segunda secretaria. Se alguém mais quiser fazer a inscrição, há prazo hábil ainda. No intervalo do pequeno para o grande expediente, nós iremos conduzir as eleições. Pois não, vereador Mano.
Com a palavra, novo vereador e plenário, eu entrei num acordo com o pastor Ederson, que ele é da mesma bancada do prefeito, e eu, como segundo secretário dessa casa, pedi renúncia para concorrer às eleições para a primeira secretaria, e eu entrei em contato com o líder do prefeito, que ele renunciaria a liderança do prefeito nessa Casa de Leis para concorrer à segunda secretaria. Então, logo que nós conversamos, aí eu renunciei e protocolizei nessa Casa de Leis que eu vou concorrer à primeira secretaria. E eu pediria os nobres pares, e pedindo voto aí, eu gostaria que as vossas excelências, professora Geli, Thaís, a Eline não chegou ainda, e todos os 21 edis, que votassem em mim, que eu acho que eu sempre sou um bom parceiro dessa casa aqui, e eu gostaria que, pedindo voto aqui, deu do presidente até os outros que não estão na mesa também, que eu estou concorrendo à primeira secretaria. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, eu também, da mesma forma, conversando com nobres pares, conversando também com o vereador Mauro, havia uma intenção de candidatura à primeira secretaria pela vacância do cargo, mas o vereador Mauro mostrou interesse em renunciar à segunda secretaria, em se candidatar à primeira secretaria, eu achei justo, e me candidatei à segunda secretaria. Tenho um acordo com o prefeito Roberto, que eu seria líder da bancada do governo por um ano, e já tem um ano e três meses que nós estamos na liderança da bancada do prefeito. Conversei com o prefeito Roberto Naves da minha intenção de renunciar à liderança da bancada do governo aqui nessa casa e fazer parte dessa mesa diretora, e em acordo com o vereador Mauro, em conversa com o presidente Leandro, o vereador Domingos também apoiando aí, todos os demais vereadores, eu peço também o apoio, o voto dos nobres pares para que eu esteja aqui na segunda secretaria da mesa diretora. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Então, apenas para ficar registrado os anais da casa, vou fazer a leitura aqui da renúncia da segunda secretaria do vereador Mauro Severiano. Venho por meio dessa renunciar em caráter irrevogável e retratável ao cargo de segundo secretário da mesa diretora desta Casa de Leis, em razão de que estarei concorrendo ao cargo de primeiro secretário da citada mesa, cuja a eleição restou convocada para o dia 16/3/2020, em razão da renúncia da titular ocorrida em dia 11/3/2020. Sem mais para o momento, reitero o protesto de autoestima e elevada consideração. Então, lida a renúncia da segunda secretaria, após o intervalo do pequeno expediente para o grande expediente, nós iremos fazer a eleição. Pois não, vereador Teles.
Presidente, só para declarar aí nosso apoio, nosso decano da casa, Mauro Severiano, mas a gente queria, sei que estava até trocando ideia com o Ederson e com o Luiz Lacerda aqui, com o João da Luz, a mesa poder pensar num nome feminino, né? Fica muito só homem, mas vamos nesse intervalo aí, talvez, consultar a nossa colega Thaís, sua colega Geli, mas não sei se ainda há tempo disso, da gente poder fazer uma configuração, mas eu acho que é uma boa escolha, a primeira, nosso decano, Mauro Severiano, e a gente poder pensar nessas alternativas. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Teles Júnior. De acordo com o regimento, há prazo hábil para inscrições dentro de 10 minutos. Então, no intervalo, nós iremos fazer, do pequeno para o grande, iremos fazer esta eleição. Inicialmente, falará no pequeno expediente, já inscrito, o vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos nossos colegas vereadores, bom dia ao vereador Thaís, vereador professor Geli, a Luana, hoje cumprimento o pessoal da imprensa, e a Silva ali no plenário prestigiando, né, mais uma sessão. Senhor presidente, eu motivo me trago aqui na tribuna, ontem eu vi a determinação do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Postura dele, viu, Alfredo? Quando ele foi para a rua e pediu que parasse aquela manifestação, uma manifestação sem lógica, sem sentido, nesse momento que o país atravessa, Alfredo. O mundo, não é o Brasil, não é o mundo. Inclusive, a determinação dele ontem também, suspendendo as aulas nas redes estaduais, públicas, na faculdade estadual do estado de Goiás também. Uma postura, é isso aí. E ele fez um discurso, primeiramente, de ser governador, presidente. Ele é um médico, e um médico tem um juramento de salvar vida. Eu acho que a vida do irmão está mais importante que qualquer coisa, qualquer que é desgaste político, qualquer manifestação. E a gente for analisar essa manifestação ontem, que foi feita aí no Brasil, ela não tem sentido. Que momento, nós hoje estamos brigando é pelo vírus que está matando. Ontem na Itália, Lero, de sábado para domingo, morreram mais de 300 pessoas, Lero. A coisa não é brincadeira não, gente. E ontem, o governador, como médico que ele é, e usou o cargo de governador para tomar essa decisão, que é importante, foi uma decisão importante pela vida do cidadão goiano. E hoje, a gente vê aí, hoje nós temos 4 casos ainda confirmados em Goiás. E sexta-feira eu vi ele noticiando que daqui uns 8, 10 dias, Goiás vai chegar no pico desse vírus. Entendeu? E ele já tomou providência, mais de 200 leitos já preparados para esse eventual pique que ele já tem, que ele é médico, ele conhece, ele sabe, ele estudou. Então ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E ontem, olha que ele é um dos grandes aliados do presidente da República. Foi um homem que fechou a camisa. Mas ontem, ele não viu esse lado de apoio, aliado, mas ele viu o interesse da saúde do goiano, Alfredo. E isso, a gente tem que tirar o boné e apoiar essa atitude do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. E por isso que hoje venho aqui na tribuna também manifestar meu apoio ao governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Parabéns, Ronaldo Caiado. Isso aí que traz segurança para os goianos. Realmente nós estamos com um grande representante no estado de Goiás, que é o governador Ronaldo Caiado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, convido o vereador Mauro Severiano.
Meu presidente dessa Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro, senhoras e senhores, internauta, plenário hoje está vazio. Senhor presidente, eu nem ia falar, mas eu me inscrevi no pequeno expediente para dizer diretamente e olhando no olho do vereador Teles que ele tem que mais dar valor no seu mandato como vereador, que para chegar aqui é uma batalha, todos vereadores, ninguém é eleito por acaso. E ele parece que não dá valor no mandato dele que o povo te avalizou nas urnas. Acabou que só chega atrasado na sessão, mata a sessão, não cumpre com o seu dever. É verdade, depois de Vossa Excelência tem a réplica. E o senhor quer intrometer em coisas da mesa que não diz o respeito, porque nós já tínhamos conversado, conversei com todos aqui, que a Thaís, hoje ali, seria na mesa. Isso nós já conversamos. Vossa Excelência é tão ausente daqui, vereador, que o senhor não sabe o que está passando nessa casa. Então o senhor vem, dá palpite numa coisa que já foi conversada aqui entre nós, e diz, a Vossa Excelência não estava presente, como sempre, nós já tínhamos conversado. Eu acho que deveria ter uma pessoa feminina na mesa, que aqui não tem discriminação. Mas o senhor só chega atrasado, que vem tratar de assunto, que o senhor quer meter o bico, que não deve. Eu acho que o senhor deveria saber se é vereador nessa casa. Que eu, como vereador de muitos mandatos, eu sou um dos primeiros que chega aqui, sou o último que sai, e pode ver nos anais da casa, 27 anos e 2 meses, Jean, você que me acompanha muito tempo, vê nos anais, nunca matei uma sessão. Só por se for uma coisa muito, mas muito complicada. Chega no horário certo, sai. Então o senhor, para começar com o assunto da casa, o senhor tinha que falar uma semana antes, ou um mês antes. O senhor entrou numa aí, enrascada, que eu fico com raiva quando fala do parlamento. Então já foi discutido aqui. Bom, só para ter o conhecimento gerais do vocabulário. O senhor depois pode me chacotar e eu tenho direito de voto. Então o senhor entra numas erradas aí, o senhor tem que saber se é vereador, e tem outros aqui que eu não vou citar o nome que não está aqui. Só chega atrasado, não cuida do assunto do interesse coletivo aqui da casa. Então é isso que eu quero dizer para você. Por outro lado, senhor presidente, eu quero antecipar aqui, que eu acho que eu vou ganhar, que pedir renúncia para não ter voto, aí ficaria feio para mim. Quero agradecer a todos os edis que já foi combinado, que quem vai votar em mim aqui, até eu fui na bancada do PT aqui, que ele é oposição ao prefeito, mas não é oposição ao vereador Mauro. Conversei com o Luiz Lacerda na última sessão, vocês poderiam votar em mim, se tinha chance da Geli vir para mesmo, um quadro feminino. Ele falou, Mauro, nós vamos votar em você. Então eu combinei demoradamente com o pastor Wesley, foi tudo costurado, isso aqui não foi na maldade, né, pastor Wesley? Não foi na maldade, foi na clara e cristalina, conversamos com o prefeito, que o pastor Ederson vinha renunciar. Então a gente, para ser vereador, que não é fácil chegar aqui não. Eu sei o tanto, o quanto o Teles lutou para ser vereador. O tanto que ele lutou para ser vereador. Então ele tinha que dar mais valor no mandato dele. Ele é um menino de boa família, de bom índolo, um evangélico, mas ele tinha que dar mais valor no mandato. Prestar mais atenção no que está acontecendo nessa Casa de Leis. que tem muitos vereadores aqui também, não vou citar o nome, vereador Geli. Quando vem uma bancada nova, vereador Landim, eu quero ser chefe, eu quero ser presidente da comissão de justiça, quero ser presidente da comissão. E na hora, passa um ano, ele amortece, ele não vem. Hoje mesmo, faltou membro da comissão. Ficou faltando membro da comissão. Então por que entra na comissão? Fica brigando, pastor Wendt, para ser presidente da comissão e não vem cumprir seu dever. Então é isso que eu desabafar aqui, que venha a resposta depois do companheiro vereador aqui, que venha, ele que vai falar. Mas eu fico amargurado quando a pessoa entra no quadro vereador, disputa a eleição, que é complicadíssima, chega aqui e não desenvolve o serviço dele. Faltando um minuto, eu estou devolvendo a palavra.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Pois não, vereador Teles. Um minuto a vossa excelência.
Eu quero aqui manter o respeito aos colegas, principalmente ao Mauro, que fez o uso. Eu acho que ele não tem nenhuma moral para falar sobre horário. Ele não encerra nenhuma das sessões aqui presente. Ele não encerra. Ele está iniciando agora, da semana passada para agora, porque está interessado na vagância da primeira secretaria. Eu acho que esse não é o caso. O caso é dar espaço às mulheres na política, a mesa da Câmara Municipal não pode ser machista, a sessão eu estava no início, e a discussão começa aqui no plenário, e não nas escusas, nos bastidores ou dentro do seu gabinete, Mauro Severiano. A discussão tem que ser feita aqui no plenário. O presidente colocou 10 minutos e os 10 minutos ainda está acontecendo. Democraticamente, dentro do regimento, nós estamos habilitados para isso. Agora, se está em relação ao meu mandato, a avaliação tem que ser do povo, nas urnas.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Vou dar a tréplica para o Maurão, porque ele está...
Eu acho que o vereador está equivocado. É ele que não veio no plenário. Como que ele sabe que eu saio daqui? Procura aí, vê nos anais da Câmara, quando eu faço o anúncio aqui, que eu faço todo dia, não está no plenário. E na saída, ele é o primeiro que espirra. Quem está equivocado é você, vereador. Dá espaço para a mulher, nós já discutimos isso na última sessão e a Vossa Excelência não estava aqui. O senhor é um fujão do plenário. O senhor está aqui, inclusive, projeto de lei da Vossa Excelência.
Mentira de Vossa Excelência. Aqui. O senhor fica falta aqui, com a verdade. Fica aqui. O senhor falta com a verdade. O senhor falta com a verdade.
Vereador Maurão.
Ele está ferindo o regimento. Ele falta com a verdade.
Vossa Excelência precisa garantir o direito da fala do seu colega.
Mas
Vossa Excelência teve
um. Você tem que ter um pouco de educação, vereador.
O regimento, ele está ferindo o regimento.
Então, se você cumprir o regimento, então você vem no horário.
Ele está ferindo o regimento.
Me dá direito de voz, presidente.
Ele está ferindo o regimento.
Eu estou com a voz.
Ele está ferindo o regimento.
Então, a Vossa Excelência, vem no horário certo.
Ele está ferindo o regimento.
Está ferindo. Ué, então, se o senhor tem autoridade, tem legitimidade, então me acude qualquer
Vossa
coisa.
Vossa Excelência,
se
me respeita.
Eu não venho no horário certo.
Vereador
Vossa Excelência,
vereador
me respeita.
Senhor é vereador por acaso.
Vossa Excelência, me respeita.
Vossa Excelência, me respeita.
Eu te respeito,
Vossa Excelência.
Vossa Excelência, me respeita.
Eu me respeito.
O senhor eu sou eleito por quociente eleitoral.
Sou
eleito igual o senhor foi.
Sou vereador de mandato só.
Sou eleito igual.
Sou vereador Nenico, sou vereador de mandato só.
Sou me respeita.
Sou
me respeita.
Seja vereador.
Sou eleito por quociente eleitoral.
Questão de ordem, senhor presidente.
Seja vereador com os
meus. Questão de ordem, senhor presidente.
Senhores, por gentileza, senhores, vereador Mauro, senhores, por gentileza, solicito que vocês respeitem no mínimo a mesa diretora e os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester. Cada um tem um minuto para falar e vocês têm que parar com isso, está parecendo criança. Vamos para a sequência do pequeno expediente, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Presidente, hoje é com satisfação que eu tenho, venho anunciar onde, na sexta-feira, eu estive na presença de dois engenheiros da empresa que foi vencedora da construção do Colégio Estadual Salvador Santo, já mostrando os interesses para a construção imediata daquela obra, onde já apareceram pessoas que manifestaram os trabalhos deles para que possa ser realizado o mais rápido possível a construção da Escola Salvador Santos. Fiquei muito feliz por essas colocações, que a gente vê que é uma coisa que foi luta nossa saindo do papel. Eu ia até julgar que seria o primeiro passo. Não, não é o primeiro passo que foi dado. Esse primeiro passo significaria para termos de conclusão da obra, que isso vai ficar muito bom em relação a todos os moradores do Polo Centro daquela região, com a construção já prevista em prazo recorde dessa construção dessa sala, desse Colégio Salvador Santos. Mostrei e vi o que puder deixar por conta de se depender do vereador, da comunidade local, esse colégio sai mais rápido possível, seu Mauro, para que a gente possa ter uma colocação para aqueles alunos que hoje se encontram sem locais ideais de cuidar. Visto as condições, quero aqui também agradecer também à secretária, a Fátima, também ao subsecretário Luciano, você entendeu? Até o prefeito que nos cedeu a área, e eu acho que não vai também medir esforço para que essa obra seja concretizada o mais rápido possível. Porque ali a nossa região é carente dessa escola, está necessitando. Eu acredito que ou no final desse ano, ou no começo do ano, já estará em funcionamento a questão desse colégio de Salvador Santos. Então fica aqui meus agradecimentos e torcendo para que essas empresas que ganharam, que tiveram o trabalho mais rápido possível, que a gente possa realizar a construção desse colégio mais rápido. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, convido o último orador do pequeno expediente, vereador Lélio Varenga.
Bom dia, presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento todos os pares, também aos nossos ouvintes da Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, Rádio Manchester, aos nossos internautas, aos nossos colaboradores dessa casa. Senhor presidente, quero trazer aqui nessa segunda-feira, no pequeno expediente, talvez o assunto mais quente do momento, né? Que é a questão das manifestações que aconteceram ontem em todo o país. Manifestações individuais, manifestações voluntárias, mesmo quando o presidente da República foi e pediu ao povo brasileiro que não fosse às ruas para evitar o acontecido, o presidente foi, naquele momento, coerente em pedir à população. Mas, senhor presidente, o povo não obedeceu, né? O povo tem sua vontade própria. O povo mesmo, correndo algum risco, foram às ruas. E eu quero, aqui nesse momento também, dizer que eu, vereador Lélio Alvarenga, estive presente ontem na Praça do Emanuel, uma manifestação tranquila, pacífica, onde nós obedecemos os critérios, de não se aglomerar acima de 100 pessoas. Todo dia, todo tempo, ficamos em torno de 80 a 90 pessoas revezando todo dia. Obedecemos os critérios de prevenção quanto a essa contaminação desse vírus que está atormentando não só o Brasil, mas como todo mundo. Foi uma manifestação, volto a dizer, pacífica, manifestação diferente daquelas que nós acompanhamos no passado, manifestação aquelas que passavam quebrando os bens particulares. Cansamos de ver recentemente quanto a isso. Então, quero aqui dizer... E mais uma coisa, senhor presidente. Algumas pessoas aí do lado do mal dizendo que eu estava com faixa abaixo do STF. Pelo contrário. A minha faixa que eu estava lá é a bandeira nacional. Com muito orgulho. Como patriota, como alguém que ama este país e quer ver esse país diferente um dia. Então, quero aqui dizer... Eu estive desde 2017 na primeira manifestação e eu estarei quantas forem necessárias junto ao governo Bolsonaro para defender o governo. Enquanto ele estiver lutando em favor do nosso país, estiver lutando contra essa corja que acabou com o nosso país, estiver lutando contra a corrupção, pode contar com o meu apoio, sim. Estarei ao teu lado, presidente, né? Ao lado do povo brasileiro. O meu partido é o país. O meu partido chama-se Brasil. Não tenho partido independente onde eu estiver. Eu posso estar em qualquer partido hoje ou amanhã, mas o meu partido chama-se Brasil. Estarei em favor desta pátria amada. Não fugirei à luta jamais. Nem se me custe a minha própria vida, eu estarei lutando pelo meu país. Talvez eu não verei, senhor presidente, um país que eu sonho. Mas com certeza eu estarei contribuindo para que as próximas gerações possam ter um país melhor. Sabe, meus filhos, meus netos, bisnetos, e assim também de vossa excelência, também os filhos de vossa excelência, os netos de vossa excelência. Os senhores que são um pouco mais novos do que eu, do que o Mauro Severiano, talvez terão a oportunidade de ver um país melhor, presidente. Mas nós precisamos estarmos juntos. E volto a dizer, momento algum foi colocado em risco aquele povo que ali estava ontem na Praça do Manuel. Pelo contrário, um ambiente aberto, volto a dizer, todo dia, de 80 a 90 pessoas revezando, para que não pudesse correr risco nenhum de podermos aí propagarmos esse maldito vírus que tem atormentado o mundo inteiro. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o espaço do pequeno expediente e vamos dar início ao processo de eleição da primeira e segunda secretaria. Inicialmente, vamos votar a primeira secretaria. Como apenas um inscrito, vereador Mauro Severiano, eu vou perguntar ao par se ele é favorável ou contrário à condução do vereador ao cargo. Inicialmente, Alfredo Landim, favorável ou contrário?
Favorável.
Américo Ferreira.
Minha.
Favorável.
Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula. Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favor.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador João Feitosa.
Senhor presidente, sou favorável, mas nós precisamos ter um pouquinho mais de ética dentro dessa casa, em respeitar a Vossa Excelência, principalmente as pessoas que nos escutam nessa tribuna, ou que seja, aqui nessa casa. Sou favorável, sim, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Vereador Domingos Paula.
Sou a favor dos dois. Primeiro e segundo secretário.
Primeira eleição para o vereador Mauro Severiano, primeiro secretário.
Vota favorável ao Mauro Severiano.
Vereador Lizier, ainda não está presente. Vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
Por agredir o companheiro de partido, eu voto contrário.
Vereador Mauro Severiano.
Você acha que eu vou votar em mim, presidente?
Com certeza. Vou votar. Vereadora professora Geli.
Favorável, senhor.
Vereador Pedro Mariano. Enquanto o vereador liga o seu microfone, consulta o vereador Telly Júnior.
Contrário, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Eu também voto favorável e consulto o vereador Pedro Mariano.
Pela lenda dessa casa, voto a favor, senhor presidente.
Então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vereador Lélio Alvarenga.
Sendo que nosso presidente nosso líder dessa casa ocupará uma cadeira aqui, o meu amigo Anderson Lopes. Em nome do PSD, voto por favor.
Então, com 17 votos favoráveis e 2 contrários, o Mauro Severiano está conduzido à primeira secretaria da mesa diretora. Agora vamos à eleição para a segunda secretaria, único postulante, vereador Ederson Lopes. Inicialmente, faça consulta, vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira.
A favor.
Deusmar Japão.
A favor.
Domingos Paula.
Favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lélio Alvarenga.
Pela liderança, final do PSC, favorável ao nosso
vereador
Ederson Lopes.
Obrigado. Vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
A favor.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereadora professora Geli.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Pela liderança do Lera Varengo nessa casa, seu favor.
Vereador Telly Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável.
E o vereador postulante Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui fazer um agradecimento especial à vereadora Thaís e reconhecer a grande liderança e a postura ética da vereadora Thaís, que mesmo sendo assediada para colocar o seu nome à disposição, ela firmou o acordo que fez conosco na semana passada. Eu acho justo, realmente, que uma mulher sempre faça parte da mesa diretora, como a vereadora Thaís fez parte da mesa diretora no primeiro biênio. E a vereadora Geli, ela já tem um representante do seu partido aqui na mesa, que é o vereador Luiz Lacerda. Então eu quero reconhecer, né, o caráter e o posicionamento tanto da vereadora Thaís quanto da vereadora Geli, que entenderam esse momento, e a vereadora mulher, que fazia parte da mesa, ela renunciou ao cargo. Então eu quero reconhecer o posicionamento da vereadora Geli e da vereadora Thaís, que não colocaram o nome como candidatas, entendendo esse momento único que nós estamos vivendo nesse momento. Agradeço o voto de cada um dos pares, agradeço o apoio do vereador Mauro, vereador Domingos, todos os pares que votaram no meu nome, estou a partir de agora fazendo parte dessa mesa diretora, e a vereadora Thaís, até o final desse mês de março, ela responde pela liderança da bancada do governo aqui nessa casa. Eu voto favorável, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Ainda em tempo, vereador Jean Carlos.
Registrando aí favorável também ao vereador Ederson.
Eu também voto favorável. Então, por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, vereador Ederson Lopes assume a segunda secretaria da mesa diretora neste segundo biênio desta legislatura. Encerrado o processo eleitoral, vamos iniciar o grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Queria parabenizar o nosso primeiro secretário, o nosso decano, Mauro Severiano, pela eleição da primeira secretaria nessa mesa diretora. Parabenizar o Ederson também, que agora faz parte da mesa diretora, compondo os trabalhos administrativos da Câmara de Vereadores. Cumprimentar a todos. Plenário vazio, mas nós estamos sendo acompanhados pelos internautas, pelas rádios, ouvintes. É uma alegria estar falando com vocês. Eu quero parabenizar a maturidade do nosso presidente, do nosso governador Caiado, fazendo coro com a fala do nosso vereador Pedro Mariano, que ressaltou a importância do caráter preventivo. Nós estamos num momento agora de prevenção, principalmente o Caiado, que lida na área da saúde, uma pessoa que tem responsabilidade, ele se expôs, mostrando para as pessoas agora o perigo que nós estamos vivendo com relação à proliferação desse vírus, né, o vírus coronavírus, o Covid-19. Quero parabenizar o nosso presidente aqui, o Leandrinho, viu, Leandro? Pela portaria que foi apresentada nessa casa, liberando todas as pessoas do grupo de risco, os gestantes, e mostrando para a sociedade a preocupação com esse risco que nós estamos correndo. Quero parabenizar também o prefeito Roberto Naves, que se posicionou firme no sentido de um caráter preventivo também, preparando a estrutura da saúde para o município de Anápolis, preparando os leitos de internação, as UTIs. Eu quero parabenizar o prefeito, que também entendeu o momento que nós estamos vivendo. E agora as escolas municipais, as escolas estaduais, serão 15 dias sem as aulas. Por quê? Caráter preventivo. Esse vírus precisa só de uma pessoa, só precisa de duas pessoas, uma para passar para outra. Então o vírus ele é muito poderoso e a proliferação desse vírus ele é muito potente. Então as pessoas agora têm que entender, precisa de ter maturidade para entender o momento que nós estamos vivendo. Quero parabenizar também o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro manifestou publicamente que não era o momento de fazer essas manifestações. O presidente Bolsonaro mostrou maturidade. Então quero assim, parabenizar a todos que entenderam, viu, vereador Mauro?
Uma parte, vereador.
Agora, vou conceder a parte a Vossa Excelência.
Senhor presidente,
agora eu queria só fazer um alerta que isso... Eu vou ceder só para não perder o raciocínio. Isso precisa, viu, vereador Edson? Precisa ser investigado. Nós estamos vendo aí o Alexandre Garcia, ele fez um anúncio através de um vídeo de que esses vírus, o influenza, H1N1, a peste negra, a gripe suína, a gripe aviária, todas essas gripes, elas foram originadas de um país. E nós vimos lá que hoje, agora, existe uma bolha nesse país de proteção. Eles estavam tão bem preparados e estruturados para poder combater o vírus, que agora existe uma bolha. O problema agora está esparramado para o mundo. E acabou esse problema já praticamente no país que originou esse vírus. Então, acho que a economia mundial foi atacada, sim, eu concordo. Tem muita coerência que o jornalista Alexandre Garcia falou. Eu concordo com ele e eu acho que nós, o resto do mundo, precisa investigar isso a fundo. Porque todas as vezes que esses vírus foram lançados no mundo, foram originados de um único país e esse país cresceu. Cresceu o PIB do país, foi maior ainda. E agora nós sabemos que a recessão na China estava à porta. E mais uma vez vem um vírus sendo lançado no mundo. Então eu quero parabenizar a posição do jornalista Alexandre Garcia, que é um jornalista investigativo, um jornalista policial, que sempre apresenta com coerência muitas ponderações, e essa ponderação que ele apresentou merece sim, ela é relevante, e eu acho que o resto do mundo precisa investigar o que está acontecendo na China, esse vírus sendo lançado várias e várias vezes para poder causar um prejuízo no mundo, um prejuízo na economia mundial. Para mim, eu entendo isso como um golpe na economia mundial. Vereadora professora Geli, por gentileza.
Obrigada, vereador. Eu também acho, vereador, que é um momento de muita reflexão. Eu, como cristã que sou, e crendo na palavra de Deus, eu acho que é um momento de todos nós unirmos em oração para que Deus possa livrar o nosso país, livrar a todos nós dessa pandemia aí, desse vírus, né, tão terrível e que preocupa a todos nós. Eu, sinceramente, ontem acompanhei o Fantástico com várias orientações e fiquei muito preocupada. Acho que até algumas ações minhas deveriam ter sido mudadas. Agora, eu não posso concordar e não posso também me silenciar diante da palavra de Vossa Senhoria em parabenizar o presidente. Eu achei que não foi, né, não foi sensato da parte dele comparecer ontem em uma manifestação na porta do palácio, cumprimentar as pessoas, mesmo porque ele estava no avião com mais de 10 pessoas infectadas, ele ainda está fazendo exames. Então, eu particularmente, a opinião minha, eu acho que ele, como nós aqui que estamos dando exemplo para a população, como líderes que somos, Ele, como líder maior da nação, ele deveria, por certo, ter se resguardado, preocupado não somente com ele, mas preocupado com os outros. É, hoje de manhã estava ouvindo uma pessoa dizendo que lá na China a preocupação maior das pessoas não é serem contaminadas, é poder contaminar outras pessoas. E eu acho que essa deve ser a preocupação de todos nós, então eu não posso concordar com Vossa Senhoria de parabenizá-lo por essa atitude que ele teve no dia de ontem. Muito obrigada.
Obrigado, professora Geli. Alguém pediu a parte aqui, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado ao vereador João da Luz. Quero cumprimentar a Vossa Senhoria. Quando o senhor levanta esse questionamento aí que o Alessandro Garcia trouxe, né? Semana passada até dizia numa reportagem, a ONU como uma organização que tem forças, deveria pelo menos fazer alguma ação contra a China. Porque não é permitido, porque se no momento que aquele médico fez diagnóstico do coronavírus circulante ali na população, se ele tivesse atendido ele, com certeza toda essa tragédia, essa pandemia, essa manifestação mundial aí, não teria acontecido. Então foi responsabilidade do governo fechado, que inclusive foi ameaçado de vida. Se ele falasse sobre isso, ele perderia a sua vida juntamente com a sua família, vindo a óbito logo em seguida. Então, se tivesse, naquele momento, tomado as providências, talvez não teríamos chegado onde nós chegamos hoje, vereador. Cumprimento o senhor pela sua fala.
Vereador Lélio Varenga, inclusive a morte dele precisa ser investigada. Então, eu acredito sim que a China tem muita conta a prestar para o resto do mundo. Eu acredito que as autoridades mundiais agora estão atentas, devido ao gráfico, né? Ficou comprovado que a China, todas as vezes que apareceu esse vírus, ela cresceu o PIB. Eu queria também só deixar registrado que nós temos uma semana que nós não estamos tendo chuvas intensas, torrenciais. Eu acho que é uma oportunidade para o nosso secretário de obras atacar os buracos da nossa cidade. Nossa cidade tem muito buraco que precisa ser atacado com urgência. Inclusive, eu quero até deixar registrado aqui que no anel viário, nosso anel viário aqui, que liga a Boa Esperança ao CAO ali, foram construídos quebra-molas, vereador João Feitosa. E já teve dois acidentes lá, eles não sinalizaram e já teve morte por conta disso. Então, chamar a atenção das autoridades que estão ali trabalhando ali para poder fazer a sinalização correta. Se faz um quebra-mola, tem que fazer a sinalização correta, porque senão vai ter morte. Vereador Jean.
Rapidamente, sei que o tempo está esgotando, mas em relação ao anel viário, inclusive eu aguardo algumas respostas em relação ao requerimento da nossa autoria sobre a obra, sobre o cronograma, sobre as providências e os erros que realmente aconteceram ali. Apesar de não ser diretamente de responsabilidade de fiscalização da CAM, porque seria em tese uma obra estadual, eu fiz essa solicitação porque populares têm nos questionado sobre a questão daquela obra ali e o pior, que ela está se deteriorando e sob risco ali de perder o que já foi feito. Devolvo a palavra. Parabéns por tocar nesse assunto.
Obrigado, presidente Luiz Lacerda. Devolvo a palavra.
Obrigado ao vereador João da Luz. Na sequência do grande expediente, antes de chamar o próximo orador, vou ler um ofício que está sobre a mesa, acredito que não foi lido ainda, que é do nobre vereador, líder do governo na casa, vereador Ederson Lopes. Venho por meio deste renunciar em caráter irrevogável e irretratável ao cargo de líder do senhor prefeito municipal nessa casa de leis a partir desta data. Sem mais para o momento, reitero o protesto de alta estima e elevada consideração. Assim como já havia sido anunciado pelo até então líder, o Ederson Lopes, a liderança do governo na casa agora passa para a vereadora Thaís, pelo menos até o final do mês, como já foi anunciado. Na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pastor Elias, por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, em exercício, nosso amigo vereador Luiz Lacerda. Quero ainda cumprimentar toda a mesa diretora. Quero aqui dar meus parabéns agora aos novos componentes, né? Não, da mesa é só um. Que um já era, vai continuar sendo, que é o vereador Mauro José Severiano. Passa a ser o primeiro secretário, o pastor Wellerson,
obrigado,
que é o líder do prefeito, assume a vaga de segundo secretário na mesa diretora. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Estamos aí para contribuir com a sociedade. Senhor presidente Luiz Lacerda, o que me traz hoje à tribuna aqui, nesse grande expediente, é falar sobre esse assunto, parte, né, do assunto que o nosso amigo vereador João da Luz tocou aqui no final da sua fala. Eu sou amigo, companheiro do senhor Fernando. Fernando é o pai do Fábio, que faleceu na noite de sábado para domingo, voltando daqui de Anápolis, passando ali pelo Boa Esperança, de retorno ao Daia. Ele morava, que o pai ainda continua morando, lógico, lá no Girassol. Seu velório está acontecendo lá hoje. Ainda ontem à noite foi reconhecido o corpo do Fábio. O pai não sabia para onde ele estava, o que, que tinha acontecido, porque ele voltava aqui de Anápolis em retorno à sua casa. E após chegar naquilo quebra-mola, onde já disseram aqui, já fizemos aqui um ofício para o nosso amigo, nosso presidente da Codego, doutor Marcos Ferreira Cabral, e pedindo a ele também a Goinfra, porque ali pertence é ao Estado, que é o anel viário, para que seja revista. Eu já havia falado isto com o pessoal da Codego. Eu sei que está no trabalho agora para terminar a questão desse anel viário, que já virou uma novela também, que não termina, e que seja revista a questão do quebra-mola mesmo, porque na situação como está ali, seu presidente, vai mais gente se brincar via óbito. Porque lá quando você chega, se você vai de carro, você tem que dar uma atravessada para poder passar, engarrancha os carros, e que de lá as motos. Ali é um escuro terrível, já virou ponto, aonde o povo assalta as pessoas, que quando para para poder passar em cima do quebra-mola, é a hora que eles chegam e faz ali o trabalho do roubo, porque é mão armada. Eles já estão roubando o pessoal, roubando e furtando, né? Juntando os dois ali naquela região. Então, infelizmente, Fábio foi acolhido por esse problema tão sério que a nossa população enfrenta. Porque, querendo ou não, dá um desvio e diminui 4 quilômetros quando você vai para o Daia, passando aqui por esse lado do anel viário. Infelizmente, o Fábio veio a falecer. E só ontem à noite, o senhor Fernando, que é o pai dele, que congrega na nossa igreja no Municalista, descobriu que o corpo do filho estava no IML e foi identificado, e o seu velório está acontecendo na sua morada, ali no Girassol, próximo ao Municalista. E nós precisamos que as autoridades tomem mesmo providência nessa questão. Porque não só essa questão lá do quebra-mola, como também da escuridão que existe ali, né? É outro caso. Mas, senhor presidente, eu tenho em minhas mãos aqui, e aqui todos os nossos nobres pares sabem disso, e nós queremos pedir uma atenção especial. Eu tenho em minhas mãos aqui requerimento que nós fizemos, e eu falei ontem com ele, falei hoje com ele de manhã de novamente, e volto a pedir, e eu acho que agora é hora de voltar a acelerar mesmo a questão do tapa-buraco na nossa cidade. Uma família me ligou ontem à noite, dominguinho, contrariado.
Uma parte, vereador.
Soube da mulher que caiu na moto no buraco no Parque Brasília. E ela está toda ralada. E eu passei para o Chico, falei com o Chico: Chico, é preciso nós ver essa questão do tapa-buraco. Porque nós sabemos que no tempo da chuva não tem condição de fazer. Mas a chuva já foi. E precisa de ser tapado os buracos na nossa cidade. Não tem como. Não tem como. Eu tenho um pedido aqui, tem 5 meses, não estava chovendo. E até hoje ainda não fui atendido. Não só esse pedido, como vários pedidos. E eu sei da dificuldade que é, porque a cidade inteira está tomada na questão dos buracos. Agora é hora de retomar, põe de um lado, põe para outro. E o Chico, eu sei que ele é um secretário que tem a sua responsabilidade, e o prefeito também, sabe da situação como está, está fazendo. Mas tem os lugares que já foram pedidos anterior, que atenda esse pedido que vem da sequência lá de trás, para fazer esse tapa-buraco. Porque como essa senhora caiu lá e ralou toda no Parque Brasília, ela está grávida de 6 meses, já tem outros acidentes acontecendo na nossa cidade. E eu sei que o nosso secretário, falei com ele hoje, ele me garantiu que vai procurar a ver o que pode ser feito. Talvez, eu não sei, ele não confirmou, tenha que fazer um mutirão para acelerar esse tapa-buraco. E a situação volta a estar normal no nosso município, porque não tem mais condição. E agora é de fazer esse tapa-buraco. Pois não, Dominguinho?
É, só para poder informar o senhor e a população que está nos ouvindo, que nós sempre consumimos na tribuna, e a gente estava defendendo que assim que começasse a estiagem, começaria o tampa-buraco. E hoje também eu conversei com o secretário Francisco, está com 6 caminhões na rua, quer dizer, 6 caminhões, 6 equipes, para poder fazer tampa-buraco nos 4 cantos da cidade de Anápolis. E outra, nós temos um projeto aqui na casa, que é super interessante, que nós precisamos de votar ele com urgência, aonde que contratar 80 pessoas para poder realmente dar uma dinâmica na nossa cidade e fazer em tempo hábito o tampa-buraco na cidade toda. Só isso.
Obrigado, vereador Domingos. Precisa mesmo. Então que chegue logo esse projeto e nós votamos, que dê condições de poder fazer isso e as coisas andarem e nossa cidade voltar a ficar ao normal. Mas ainda, senhor presidente, quero aqui pedir aos nobres edis que vote comigo uma moção de aplauso, nós estamos fazendo a uma associação missionária Esperança, o Projeto Esperança, que comemora nesta data 10 anos de funcionamento, aonde já passaram naquela casa ali de recuperação mais de 1.500 pessoas. E diga-se de passagem, senhor presidente, que eu conheço o nosso município, é a única que recebe tanto homem quanto mulher. E aqui eu quero falar em nome do meu amigo, companheiro, que tem se dedicado, eu conheço, estou falando de uma coisa que eu conheço, que é o pastor Denis, ele que é o responsável por essa Associação Missionária Esperança, que é o Projeto Esperança. Então eles têm feito um trabalho brilhante aqui no nosso município, recebendo aquelas pessoas que fazem uso de droga, tanto os homens quanto mulher, e tem atendido e atendido muito bem. Por isso nós estamos fazendo essa moção de aplauso, aplaudindo eles pelo trabalho que eles têm feito, continuam fazendo e faz com amor e com carinho. Não só quanto na questão dos homens, dos masculinos, mas também das mulheres que chegam ali. E eu fico feliz por nós ter nesta casa pessoas que conhecem, que vão em busca das coisas e que fazem o seu reconhecimento. E esta casa reconhece o trabalho daqueles que fazem acontecer no nosso município. Até porque, senhor presidente, os governos não dão conta de fazer isso por si só. É preciso que existam, sim, estas associações, aqueles que têm a responsabilidade de não só dar o tratamento na questão médica, né, com psicólogo, com, quem sabe, neuropsiquiatra, mas também através da palavra de Deus. Porque é preciso envolver as duas partes, tanto o lado espiritual quanto o lado material. E isso, essas associações têm feito. E tem aqui o nosso reconhecimento. Eu quero agradecer aos nossos nobres para que assinou comigo essa moção para o projeto Esperança, aonde comemora-se os 10 anos de trabalho feito aqui no nosso município, de acolhimento, né, às pessoas, tanto os homens quanto às mulheres. Portanto, parabéns ao Denis e toda a diretoria. Fica aqui o nosso reconhecimento e eu agradeço ao senhor presidente por esta palavra. Devolvo ao senhor. Obrigado.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira.
Na sequência, convido os próximos oradores, inicialmente vereador Alfredo Landim, que irá dividir o seu tempo. com seu correligionário, vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Falará inicialmente por até 5 minutos, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do vice-presidente Luiz Lacerda, a imprensa presente. O plenário hoje está vazio. Quero cumprimentar também meus amigos das redes sociais. O assunto que me traz aqui, senhor presidente, hoje nessa tribuna, é para falar do nosso meio ambiente. Meio ambiente que tem muito a ver com a saúde. Primeiro eu vou falar das erosões, já que são muitas e todas precisam de um olhar diferenciado. Tem 3 erosões no momento que já está preocupando. A primeira tem a ver com a Valec, porque ela já está quase passando por debaixo dos trilhos e a gente não vê movimento nenhum deles nesse sentido. E com isso ela vai chegar na rua do Morumbi, prejudicando os moradores daquelas ruas. As outras 2 têm a ver com com a prefeitura. É a erosão ali do Copacabana, que começa naquela lagoa seca, né? Que a gente fala lagoa seca, e vem de encontro até a rua 13, a Copa 13. Entre a Copa 13 e a Copa 12. E isso já está deixando 2 moradoras ali daquela casa, daquela rua, preocupadas, porque elas estão vindo de encontro justamente à casa delas, que mora na esquina da Copa 12 com a Copa 13. Então, é um alerta que a gente pede para que a prefeitura vá lá fazer um estudo para ver se faz a contenção daquela erosão. A outra é na rua Abadiânia, com a rua José Feliciano, governador José Feliciano, no Calistópolis. Ali já tem casa destruída pela erosão. Uma casa, e já começa, essa erosão já começa a avançar para outras residências. Estou falando isto porque logo começa o período de estiagem e a Secretaria de Meio Ambiente e Obras precisa urgentemente tomar uma atitude de fazer os trabalhos necessários para a contenção dessas erosões. Haja visto que nada foi feito daquele lado em termos de contenção de erosões. E moradores podem perder suas casas. Coisas que conseguiram com trabalho, com suor, podem ficar sem por falta de trabalho de contenção dessas erosões. Então fica aí o pedido para que a Prefeitura de Meio Ambiente e a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Obras possam ir lá fazer um estudo para ver como será feita essa contenção. Um outro assunto que traz as tribunas, que foi feito, por que que não foi feito ecopontos na cidade? Porque a proposta era que ia completar 10 ecopontos nessa cidade. E tinha 3. E assim mesmo, um funcionava, hora abria, hora fechava, que era lá do São João. Então, se tivesse feito os ecopontos, com certeza nossa cidade não estaria aí com tanta dificuldade, com tanta sujeira em todos os lotes baldios e áreas públicas. Porque os moradores que não têm recursos para levar os seus lixo de entulho, de móveis velhos, lá para o aterro sanitário, se tivesse condições de levar, com certeza não estaria a nossa cidade tão suja igual está. Porque a gente sabe que até 1.000 quilos, o aterro sanitário é gratuito. Então, como os moradores de baixa renda, eles não conseguem
juntar 1.000 quilos de lixo. Então fica pegando 100 quilos, 200 quilos, 300 quilos e jogando em qualquer lugar da cidade. E isso, por quê? Porque a gente não tem um ecoponto disponível nas regiões necessárias. Imagina, com ecoponto já era difícil. Imagina sem ecoponto. Qualquer lote baldio, área pública, serve para jogar o lixo. Com isso, ficando muito caro. Por quê? O recolhimento desses lixos precisa de máquina e caminhões. Então, eu espero que esse alerta faça com que a prefeitura planeje e execute esses problemas. Ou seja, pelo menos em cada região dispor de um ecoponto para que não seja nossa cidade empocalhada com tanto lixo. Então, senhor presidente, fica aí esse alerta, esse pedido, para que não deixem de fazer os ecopontos necessários para a nossa cidade. Porque com os ecopontos, com certeza, nossa cidade vai ser mais limpa. Quanto às manifestações, senhor presidente, eu acho elas legítimas. Agora, quando a gente vê os governadores, os prefeitos, fazendo um esforço para diminuir as aglomerações de pessoas contra o contágio do coronavírus, por outro lado, a gente vê o presidente, que não está nem aí para essa pandemia, ou melhor, não está nem para essa pandemia e nem para outras coisas. Haja visto o tanto de agrotóxico que ele liberou, ou o tanto que ele liberou desse governo dele de desmatamento na região norte, e assim por diante. Então, diminuindo 75% do Bolsa Família, isso aí não tem alegria. Mas num caso igual o de ontem, que convocou a população para fechar o Supremo e o Congresso, a gente não viu ninguém falando nada disso. Nem o Congresso foi fechado e nem o Supremo foi fechado. E muitas pessoas que ali foram, naquelas manifestações, nem sabia para que era a manifestação. Estava do lado do Bolsonaro, só isso. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, convido o próximo orador, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Vossa Excelência tem até 5 minutos.
Obrigado, presidente. Cumprimento toda a mesa na pessoa do nosso presidente. Cumprimento a imprensa presente aqui hoje. Infelizmente, não temos aqui a população justamente por causa desse problema gravíssimo aí, que é do coronavírus. Cumprimento o nosso novo primeiro secretário, vereador Mauro Severiano. Acho que realmente o nome de Vossa Excelência contribui para que nós possamos continuar tendo a harmonia aqui nessa casa, e afinal de contas, Vossa Excelência vem já de um grupo que participou daquele acordo, da composição da primeira mesa diretora.
Obrigado.
Cumprimento também aqui, e lamento muito a saída da vereadora Eline Rosa dessa composição, que ela também deu uma contribuição muito importante para que nós pudéssemos formar aquele primeiro grupo que elegeu essa atual mesa diretora. Mas, senhor presidente, quero falar, tem uns outros assuntos para falar, usarei a tribuna amanhã, mas hoje para falar também dessa questão do coronavírus, um problema gravíssimo que está afetando aí todo mundo, não tanto pela letalidade desse vírus, mas pelo problema que ele pode causar e já está causando na economia, na saúde, já está causando um transtorno mundial muito grande, e aqui no Brasil não é diferente. Nós estamos vendo aí, cumprimento o presidente Leandro Ribeiro pelas medidas tomadas aqui também, presidente, em contenção aí a esse vírus. Estamos vendo o prefeito aí mobilizado também, inclusive hoje teve uma reunião de emergência aí que paralisou a saúde na parte da manhã, justamente para tratar desse assunto do coronavírus. Temos visto aí o governador do estado também, todos os outros governadores, prefeitos desse país, autoridades de saúde, todas elas mobilizadas, o mundo inteiro mobilizado contra esse vírus que infelizmente está tomando conta do mundo, abalando a economia mundial, causando tudo quanto é tipo de transtorno, as pessoas já começando inclusive a entrar em pânico por causa desse problema desse coronavírus. Então, enfim, uma série de problemas que está causando, um estrago que está causando por todo mundo. E lamentavelmente, senhor presidente, a gente vê o presidente da República, que deveria também ser o primeiro a estar dando os exemplos em relação ao combate a esse coronavírus, falando tanta besteira, prestando um desserviço à nação, inclusive fazendo chacota em cima do assunto do coronavírus, chamando de histeria as atitudes que estão sendo tomadas, chamou o vírus de fantasma vírus, disse que isso é exagero da imprensa, ou seja, na contramão de tudo aquilo que vem acontecendo no mundo inteiro, vem o presidente da República, mais uma vez, falar tanta bobagem, prestando um desserviço à nação, porque, aliás, bobagem já faz parte da rotina do governo dele, né? Pois não, por conselho da parte da vacina.
Não, todos nós sabemos, todos vocês sabem que eu sou Bolsonaro, mas ele deu um tremendo furo. Ele, como chefe maior dessa nação, por isso que eu falo que eu sou independente nessa casa aqui. Não interessa se o cidadão é do meu lado, se é do meu partido, eu tenho que falar. Olha, ele convoca o pessoal para a rua e ainda vai abraçar os militantes. Ele, como chefe maior dessa nação, que é a maior potência mundial, a sétima potência mundial, está no mundo todo essa praga, esse vírus aí, isso é apocalipse. Agora ele, como chefe da nação, dá um tremendo furo aí. E eu, olha o que eu estou falando, porque eu sou Bolsonaro, votei nele e não arrependo. E eu sou Bolsonaro. Mas a gente tem que falar às vezes, não é ficar engasgado não. Quando eu falo que aqui é papá lá, é coisa séria mesmo. Então ele deu um tremendo furo a ele, como chefe maior dessa nação. Ele não deveria ter feito isso aí. Isso é a minha ótica, só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Pois é, então se o presidente Bolsonaro, se até hoje ele ainda não tem certeza que ele é o presidente da nação, porque toda hora ele convoca manifestações para reafirmar que ele é o presidente. Então se ele não tem nem certeza disso, que ele é o presidente da nação, mas pelo menos nessas horas ele tem que ter responsabilidade. Pelo menos nessas horas ele é que tem que chamar para si a responsabilidade desses assuntos, porque está causando aí um trauma no mundo inteiro. Porque senão, ele desrespeita as próprias autoridades. Por exemplo, essas medidas que estão sendo tomadas pelo presidente da Câmara, pelo prefeito, pelos governadores, isso é a orientação do seu próprio ministro da Saúde, o Mendetta. E ele vai contra tudo isso aí, causando ainda mais dúvida, mais insegurança na nação, justamente ele que tinha que estar dando exemplo. Mas, infelizmente, as atitudes do presidente não têm passado disso. E quando ele abre a boca, então, pelo amor de Deus, aí a gente vira chacota no mundo inteiro. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar aqui, em nome dos 23 vereadores, a nossa nova líder aqui na casa, né? Vereadora Thaís. Quero dizer para a senhora que, da nossa parte, que só tem o respeito, tem o companheirismo e, principalmente, toda vez que a gente usa a tribuna aqui, a gente usa a tribuna para poder levar a verdade à população da nossa cidade. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade para a senhora estar assumindo essa posição, porque o seu mandato é pautado em cima da verdade, em cima de tudo aquilo que realmente traz de benefício à sociedade anapolina. Quero também fazer um cumprimento aqui ao vereador Mauro Severiano pela a capacidade, a experiência que o 7º mandato que o senhor tem credencia ao senhor a ser o primeiro secretário. Só não pode haver a discussão que houve aqui entre os colegas, né? Mas aqui, eu costumo dizer que aqui na tribuna e aqui dentro do plenário, a discussão sempre fica aqui dentro. Quando a gente sai ali, já está tudo superado. E eu espero que o senhor e o vereador Teles sejam da mesma forma. Quero fazer um cumprimento especial aqui ao nosso ex-líder do Executivo nessa casa e hoje foi eleito segundo secretário da mesa. Eu quero dizer para o senhor enriquece muito essa mesa, na leitura fácil, na fala fácil, para as pessoas lá de casa entender realmente aquilo que está acontecendo aqui na casa e aquilo que a partir de hoje eu sei que o senhor vai passar, principalmente para você que está ouvindo a sessão aí, o senhor que tem uma boa oratória, o senhor que é pastor, então o senhor dá conta de transmitir, não não quer dizer que outros não dê conta. Às vezes a pessoa tem uma facilidade maior de poder explicar através das palavras aquilo que está acontecendo, aquilo que está lendo. Então, essa casa, presidente Leandro Ribeiro, com certeza ganha muito com a vinda do Ederson Lopes para a segunda secretaria e com a experiência do vereador Mauro Severiano assumindo a primeira secretaria. Parabéns a essa nova mesa diretora. Presidente, eu quero entrar no outro assunto aqui, trazido pelo nobre vereador Fredo Landim. O senhor precisa de andar na cidade de Anápolis, vereador. Quando a gente fala isso, a gente fala com propriedade. Por quê? Quero concordar com o senhor quando o senhor fala nesse período chuvoso de erosão. Mas, em virtude daquilo que aconteceu na cidade de Anápolis, com tanta chuva pesada, não temos nenhuma notícia de pessoas com vida cefada, igual aconteceu no passado. E aí, o senhor traz aqui um problema de ecoponto, que eu quero dizer para o senhor que já teve a licitação, e a empresa fica recorrendo, uma ganha, outra recorre, aí tem que ter o prazo legal para poder conduzir o processo. E quando o senhor fala de ecoponto, aqui a população, principalmente o vereador Valdete, que é ali do Polo Centro, eu fico pensando, na administração do senhor, da administração passada, foi ganhada ali naquela região um ecoponto através de compensação ambiental que foi completamente destruído. Destruído por abandono da administração que o senhor fazia parte. E o senhor nunca subiu aqui na tribuna para o senhor poder falar nada.
Vereador, dá uma parte.
Não, o senhor vai falar depois, porque o senhor já falou. O senhor vai falar depois, agora o senhor vai escutar.
Uma parte, vereador.
Aí eu vejo o seguinte. O senhor, nós tivemos aqui... Logo em cima aqui, atrás do antigo irmão Soares, hoje Constate, para a gente recuperar uma erosão que o vereador Mauro Severiano conhece muito bem, o vereador morador daquela região aqui também, Lélio Alvarenga, uma erosão abandonada por décadas. Fizemos um trabalho de manilha ali onde cabe um ser humano dentro, onde cabe um homem em pé dentro da manilha, para poder realmente não ter transtorno. O secretário de meio ambiente, Jackson Charles, com parceria com essa administração do prefeito Roberto, conseguiu entregar uma erosão que assustava os moradores da Vila Formosa, do Arco Verde, e aqui o vereador João Feitosa, um lutador também para aquela região. Pouco tempo nós estávamos lá entregando. Não vi o senhor em nenhuma. Não vi o senhor em nenhuma. O senhor não participa da vida ativa da cidade, a não ser subir aqui na tribuna e falar, às vezes, algumas coisas. Eu não posso dar parte para o senhor, vereador Mauro, senão seria deselegante com o vereador Fredo Landim. Então, eu peço uma compreensão por parte do senhor. Então, vereador, a gente quando sobe nessa tribuna, e ontem eu estava lá na região do senhor, no Copacabana, e o morador aí me falou, vereador, eu gosto muito quando o senhor sobe na tribuna e transmite para nós, que está ouvindo a sessão, por eleitor Anapolina, a sinceridade e a verdade na fala do senhor. E eu disse a ele, não é nem eleitor meu, eu disse a ele o seguinte, eu não faço mais que a minha obrigação. Quando a gente sobe na tribuna, a gente tem que falar a verdade, sim. Hoje aqui não é momento de fazer política, é momento de atender a sociedade. E agora, até mudando um pouco de assunto, eu falo isso, porque quando eu subi na tribuna aqui na terça-feira da semana passada, e disse à população anapolina para nós poder evitar aglomeração, igual ia ter ali na Praça Dom Emanuel, no primeiro momento alguns vereadores ficou a favor, outros ficou contra, recebi ligações, falaram, você está doido, você está contra a manifestação? Eu falei, não estou contra, eu estou apenas pedindo para poder evitar aglomeração. E no dia seguinte, teve uma fala positiva aqui do vereador
João da Luz, o vereador João César, seguindo o mesmo caminho, uma fala que eu entendo do vereador Léo Falengue, do nosso ex-líder, o Ederson Lopes, querendo realmente que a população fosse a manifestação. E no dia seguinte eu disse aqui na tribuna que eu achava que o próprio presidente ia pedir para que não houvesse a manifestação. E assim aconteceu. E aqui eu quero também, eu sempre subo aqui na tribuna, sou crítico ao governo Caiado, mas ontem eu quero cumprimentar o governo Caiado. Não votei nele, votei no governador que não foi eleito, Daniel Vilela, através de uma reunião que nós tivemos com a Eline. Mas ontem o governador Ronaldo Caiado teve coragem de ir no meio da população e pedir para que a população voltasse para sua casa. A gente sabe que algumas pessoas extrapolam. Porque o que o governador poderia fazer? Uma ligação só poderia falar, ó, vai lá e dispersa a população através de gás de pimenta, com a tropa de choque. Não, o governador teve a coragem de ir lá no meio do povo, foi vaiado por alguns e aplaudido por outros. E aqui eu, governador, eu aplaudo a atitude do senhor, porque nós políticos, que não tem rabo preso, tem que fazer isso aí que o senhor fez mesmo. Tem que ter coragem. Igual eu tive coragem de subir aqui na tribuna e falar. Presidente, agora está faltando 1 minuto e meio para terminar a minha fala aqui. Eu quero cumprimentar as ações que o prefeito Roberto tem feito aqui na nossa cidade em relação ao coronavírus. Hoje estava programado para poder entregar a arena poliesportiva ali no residencial Buriti e na quarta-feira no Morada Nova. O que é que o prefeito Roberto vai fazer, inclusive, pediu para que a gente, inclusive acho que mandou até uma mensagem para o senhor convidando que a gente pudesse fazer um convite a todos 23 vereadores. E aqui eu estou fazendo um convite aos 23 vereadores. Não tem esse negócio de oposição. Estou fazendo um convite aos 23 vereadores para a entrega da Arena Poliesportiva lá do Buriti, às 4 horas da tarde. Vamos fazer uma entrega simbólica lá com a imprensa, uma atividade aonde os vereadores, os 23 vereadores estão convidados para poder ir. Convidando aqui a professora Geli, que é bem votado naquela região, convidando o vereador Alfredo Landim, convidando o vereador Luiz Lacerda, convidando todos os vereadores. E aqui, vereador, professora Geli, é importante a presença da senhora lá, porque a senhora tem um público muito grande ali no Framboyano, no Buriti, na Vila Sul, naquela região. Então, eu estou fazendo um convite, porque eu sou vereador daquela região, o vereador Pastor Elias é vereador daquela região. Nós vamos estar lá hoje, 4 horas da tarde, para poder entregar uma praça poliesportiva para poder atender aqueles moradores da região. Então, você, morador, que porventura quiser participar conosco, nós vamos estar aí hoje, 4 horas, para poder entregar. E, presidente, dá uma parte lá ao vereador Pedro Andinho, uma tréplica logo depois para mim.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vossa Excelência quer a réplica ao vereador Alfredo Landim?
1 minuto, né?
1 minuto para Vossa Excelência.
Vereador Dominguinhos, eu quero te falar que eu acho que quem não anda na cidade é você. Você anda acompanhando o prefeito, não sobra tempo de andar na periferia. Se você for lá na dona Maria, na dona Antônia do Rosário, se você for lá na dona Cícera, você vai ver o medo que elas têm. Uma mora na esquina da Copa 12 com a Copa 13 e a erosão já chegou na porta delas. Se você for lá em cima no Calistópolis, você vai ver a erosão que está lá e já comeu uma casa e vai comer todas as outras casas em volta dela. Se você andar, vereador Dominguinho, você vai ver que a cidade é lixo para todo lado. Sabe por quê? Porque acabou com os ecopontos. Está certo que o ecoponto lá do Polo Centro acabou, mas por obrigação, essa gestão tinha que ter revitalizado ele, entendeu? E não deixado abandonado. Se eu tivesse, naquela época que eu não era vereador ainda, eu tinha feito alguma coisa em torno disso aí. Então, fica aí para você ver, você precisa de dar uma andadinha na periferia. Só o centro e as obras para inaugurar é muito pouco.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Tréplica, vereador Domingos Paulo, 1 minuto.
Obrigado, presidente. Realmente, o senhor não estava como vereador aqui, estava à sombra do senhor, né? Porque o vereador Luiz Gacete assumiu um cargo lá na prefeitura e o senhor assumiu como vereador aqui. Olha o tanto que o senhor é mentiroso. O senhor está falando que não estava como vereador aqui na casa. O senhor está falando que não estava como vereador. É claro que o senhor estava, vereador. Não só o senhor estava, como o senhor não teve nenhuma atitude para poder atender a região que o senhor mora. Eu quero dizer para o senhor que eu não ando com o prefeito todo dia, não. Eu ando com o prefeito quanto vai entregar a obra, quanto a gente vai ver um local para poder fazer obra. Eu estive lá na região do senhor várias vezes com o vereador Luzimar e outros vereadores. Estive lá com o senhor também, para a gente poder fazer aqui campo. Estive lá com o senhor no verão, para a gente poder fazer aqui esse centro de convivência que está fazendo do lado. O senhor precisa falar a verdade, vereador Fedrandim. O senhor mente até que era vereador e falando que não estava. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o penúltimo orador do grande expediente, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores que nos assistem, que nos acompanham, o que eu tenho a dizer, senhor presidente, primeiramente é lamentável. Lamentável de saber que estamos diante de uma comunidade, diante de uma situação tão grave que está assolando o nosso mundo, nosso Brasil, e que nós não chegamos a um consenso. Infelizmente, que Deus possa abençoar o meu prefeito para que ele venha trabalhar com dignidade, com respeito à nossa cidade. Que Deus possa abençoar meu governador para que ele venha trabalhar com responsabilidade e dignidade ao nosso estado. Que Deus possa abençoar meu presidente para que ele possa trabalhar com respeito e dignidade ao nosso país. E que Deus, Nossa Senhora Aparecida, possa abençoar o nosso mundo. É lamentável, senhor presidente, é lamentável. Não precisa disso, não precisa disso, não. Senhor presidente, quero usar aqui o grande expediente, primeiramente para pedir aos novos pares que possa fazer uma análise bem profunda na questão do meu projeto, que autoriza o Poder Executivo a implementar a gratuidade nos transportes públicos de passageiro às pessoas maiores de 60 anos. A lei já permite, senhor presidente, a lei já permite em várias capitais, em várias cidades, já existe. Hoje, nós temos aí a gratuidade só acima de 65 anos, novo vereador Nélio. Então, é mais do que justo essa casa aprovar esse projeto para que nós possamos contemplar aos nossos idosos. É lógico que tem muitos idosos de 60 anos que é forte, que tem capacidade de ir e vir, mas existe muitos que não têm condição, e principalmente financeiramente. E a Constituição Federal dá essa condição para que a gente possa, que o Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo, possa implementar essa lei na cidade de Anápolis. Então eu peço a vossas senhorias que possa fazer uma análise profunda e que venha dar esse benefício aos idosos que tanto merecem, que têm o direito de ir e vir, e esse amparo a esse pessoal é de suma importância. Eu tive com algum tempo com um amigo, né, Gutenberg, meu querido amigo, né, e ele sempre me cobrou essa condição. João, a situação dos idosos é assim, 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 vamos fazer uma lei. Falei, não, Gutenberg, vamos procurar essa lei. E eu procurei essa lei e agradeço ao nosso procurador, nosso assistente, doutor Carlos, que foi e buscou, dentro da legalidade, a lei para que nós pudéssemos entrar, né, a essa casa, protocolando, nesse dia de hoje, esse projeto de lei. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar, senhor presidente, o aniversariante de ontem, o bispo Dilmo, que esteve na minha comunidade, na São João Evangelista, fazendo, ministrando, né, a missa, no vereador Nélio, né, o terceiro tríduo, né, da festa que tivemos lá. Aos 10 anos daquela comunidade, onde eu já falei nessa casa aqui, que teve lá o padre Luiz Lemos, que inclusive eu estou com a moção de aplauso aqui a ele, ao padre Luiz Lemos, que foi a pessoa que foi para lá, que implementou bastante, né, ao padre Cleito, que está lá hoje, que passou por lá também, né, o padre Cleito, e hoje quem está lá é o padre Marcelino. Que Deus possa iluminar e abençoá-lo, eles, dioturnamente, ele, a minha comunidade, São João Evangelista. Senhor presidente, eu tinha que discorrer mais, eu fui rápido, mas eu quero passar o restante do tempo ao novo vereador Tese Júnior. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, eu convido o vereador Tese Júnior, que tem a oportunidade de usar os 5 minutos restantes do vereador João Feitosa.
Senhor presidente, venho a esta tribuna cumprimentar nobre colega João Feitosa pelo companheirismo de nos ceder a sua parte, e assim é este parlamento. Todos temos direito à voz, todos chegamos pelo voto popular, nenhum aqui é melhor do que o outro, nenhum. Aquele que teve a sua eleição eleita, a sua votação suficiente para ser eleito, ele foi escolhido pelo povo. E com certeza, nesse parlamento, temos 23 cadeiras, democraticamente representando o povo. Mas, presidente Leandro, eu quero trazer aqui uma informação muito importante no dia de hoje, em que nós estamos em um ano, professora Geli, um ano eleitoral, 2020. E, segundo a União Americana Parlamentar, o Brasil é um dos piores países em termos de representatividade política feminina, ocupando o terceiro lugar na América Latina em menor representação parlamentar de mulheres. No ranking, a nossa taxa é de aproximadamente 10 pontos percentuais a menos que a média global, e está praticamente estabilizada desde a década de 1940. Isso indica que, além de estarmos atrás de muitos países em relação à representatividade feminina, poucos avanços têm se apresentado nas últimas décadas. A subrepresentação feminina na política gera consequências que se refletem principalmente, mas não unicamente, na idealização, construção e execução de políticas públicas que considerem as questões do ser mulher. Porém, existem divergências quanto ao modo que essas consequências são percebidas. Divergências essas, muitas vezes, conceituadas, Thaís, e consideradas machistas. Por um lado, acredita que a ausência de mulheres nos cargos de poder não propicia um debate adequado. Enganam os que assim pensam. Como saúde, segurança pública, entende-se que a presença de mulheres na política proporcionará um maior diálogo e um pensar mais abrangente em torno de questões que estejam relacionadas às pautas femininas. Então, presidente Leandro, nobres pares, imprensa, telespectadores, nós, neste parlamento, estou no meu primeiro mandato, como muitos aqui, como 16, a população de Anápolis pediu renovação em 2016. Muitos votaram. Votaram pelo voto da população. A professora Geli votou. E outros mais votaram. Pedro Mariano. Porque a população assim quis. Nós vivemos no regime democrático. Mas nenhum é melhor do que o outro neste parlamento. E eu coloco aos nobres colegas, aos 16 que aqui estão, 15, pelo primeiro mandato. Não nos intimidaremos por ninguém que seja. Por falar, ah, você é de primeiro mandato, você teve pouco voto ou coisa assim. De forma alguma. Nós participamos das eleições, nós fomos para as urnas. Então jamais, João Feitosa, nós vamos aceitar aqui. Aqui todos são iguais. O voto de um tem o mesmo peso de outro voto. Vamos ficar atento ao artigo 73, 74 do nosso regime interno, para que não haja a possibilidade, que não é necessário, vamos ter diálogo, de acionamento aqui pelo nosso presidente Pedro Mariano, da comissão de decoro. Então eu quero aqui aos eleitores, se no início da sessão eu fiz algo extremo, eu quero pedir perdão aos eleitores, ao nobre colega Mauro Severiano, que eu respeito, quero aqui fazer aqui meu pedido de desculpas, e sempre deixando a ele aqui o canal aberto para o diálogo, para o debate, à altura que este parlamento merece e que a nossa cidade de Anápolis precisa ter, porque estamos é disso, e precisamos é disso. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Vou conceder um minuto de réplica ao vereador Mauro Severiano.
Eu quero dizer para o vereador Teles, eu tenho todo o respeito por ele, por partido dele, mas só, vereador Teles, eu quis dizer para Vossa Excelência, não é questão de ser machismo, eu nunca fui machista. Primeiro eu consultei as duas nobres vereadoras aí, se podia participar da mesa. Elas que não interessava a elas, não é questão de ser machismo. O que eu falei para Vossa Excelência aqui, não é contra a sua pessoa, todos nós temos direito a voto. Mas só porque, às vezes, a gente fica omisso. E a omissão, e eu que fiz direito, a omissão também no meu jargão, é crime. Então, a Vossa Excelência, que na hora que a gente precisa da Vossa Excelência aqui, que você foi eleito pela mesa aqui, inclusive eu votei em Vossa Excelência, né, é para você cumprir os trabalhos da mesa. Essa discussão para trazer feminina para a mesa, nós já tínhamos discutido isso na quarta-feira. Nós já tínhamos discutido, já estava fechado o bloco. E a Vossa Excelência parece que não estava bem informado, que não participou dos trabalhos aqui, falou jogado de paraquedas, já está tudo fechado, eu e o pastor Edson, é isso que eu estou... E mesma coisa que a Vossa Excelência me pediu desculpa, peço desculpa a Vossa Excelência, que é o calor do parlamento, o seu primeiro mandato, é o calor do parlamento. Eu já passei por vários mandatos aqui, desculpa, hoje aqui é uma Assembleia de Deus. É na discussão política, a gente empolga às vezes. Mas é verdade. Eu teve um tempo que o Escobar, eu e o Sorriso, saía até facada e garrafada aqui. Só Vossa Excelência tem que saber que é um homem público igual eu, e às vezes no calor do parlamento a gente fica empolgado. Mas da mesma forma que o senhor pediu desculpa ali das minhas colocações, eu peço desculpa a Vossa Excelência também. Mas o meu jeito de fazer política é esse e eu não vou mudar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Tréplica ao vereador Telly Júnior.
Vereador Mauro Severiano, me dirigindo especificamente a Vossa Excelência, com certeza, é nesse espírito público que nós temos que encerrar esta sessão. Da minha parte, o senhor tem todas as desculpas. Aqui, acho que é essa foto que deve permanecer. Só dizendo, eu estive presente, sim, na sessão de quarta-feira. Tá, Mauro? Colega, eu estive presente na sessão de quarta. Estive presente na de hoje, eu apenas defendi o papel da mulher na política. E, presidente, o PMN Mulher filiou eu, Luzimar Silva, o Anderson nosso, que daqui a pouco vem sendo também vereador, a nossa presidente PMN Mulher, na quinta-feira, a Geisa Espíndola, filha do casal amigo do senhor, Geraldo Espíndola e Marisa Espíndola, e vamos fazer, professora Geli, Thaís, Eline, um excelente trabalho aqui. Então, com certeza, às vezes o Mauro não me enxerga aqui, talvez é falta de óculos, mas eu estou presente sim. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres vereadores, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Imprensa que cobre essa sessão, e num momento importante como esse, onde nós não podemos ter populares aqui presenciando a sessão em loco, mas a imprensa fazendo o seu papel e fazendo com que as discussões cheguem até a população anapolina. Parabenizar aqui o vereador Teles e o vereador Mauro pelo entendimento, pela conversa republicana, e isso é muito bom, né? É importante isso, né, vereador Mauro? Você quer pautar minha fala aqui na tribuna? Então, eu quero aqui parabenizar o entendimento aí dos dois vereadores e dizer aqui também, fazer um agradecimento especial aos nobres pares pela votação, né, que conferiram a mim para a segunda secretaria da mesa diretora, agradecer ao vereador Mauro e parabenizar pela ascensão à primeira secretaria, fazer um agradecimento mais uma vez, que a audiência aí ela é rotativa, um agradecimento muito especial e o meu reconhecimento aqui à vereadora Thaís pelo seu caráter, pelo seu compromisso, por ser uma mulher de palavra, que honra, né, aquilo que ela empenha, a palavra que ela empenha, ela honra, e dizer também, fazer um esclarecimento. A vereadora Thaís, ela fez o compromisso de estar na liderança até o final do mês. Ela não quer ser a líder do governo nessa casa, mas ela continuará na posição de vice-líder, porém assume essa posição agora de liderança até o final do mês de março. Em abril, o prefeito Roberto, ele estará nomeando um novo líder. Aproveitando esse momento também para agradecer o prefeito Roberto Naves pela confiança em nosso nome, dizendo que o motivo realmente de nós estarmos aqui renunciando à liderança é essa oportunidade de estarmos participando da mesa diretora e o compromisso que nós tínhamos com o prefeito de estar à frente da liderança por aproximadamente um ano, estamos aí há um ano e três meses, mas que o meu apoio ao prefeito Roberto, que o meu apoio à gestão Roberto Naves, que as minhas falas e a minha posição aqui na Câmara Municipal serão de defesa do governo prefeito Roberto Naves. Então continuarei com a mesma postura, com a mesma posição firme, defendendo a gestão e as ações da gestão Roberto Naves à frente da Prefeitura Municipal de Anápolis. Então o meu posicionamento ele não muda em nada. E fica aqui a minha gratidão ao prefeito Roberto pela confiança depositada em meu nome, pela confiança depositada em nosso mandato e dizer que somos parceiros, continuamos nessa parceria de trabalhar em prol da população anapolina, de trabalhar em prol da cidade de Anápolis. E não tem como ir contra um prefeito, como nós estamos vendo aqui agora, eu acabei de ler aqui o contrato que o prefeito assinou com a Caixa Econômica Federal para a construção do Hospital Municipal. Então esse contrato foi assinado, a Caixa Econômica Municipal, ela já entregou e mandou aqui para a Câmara Municipal as informações do contrato, e eu vou ler aqui, tendo sido celebrado o contrato de financiamento com recursos da Caixa, entre a Caixa Econômica Federal e o município de Anápolis, contrato de financiamento celebrado por finalidade única e exclusiva de financiar a construção do Hospital Municipal de Anápolis, aquisição de equipamentos e materiais pertinentes, obras de pavimentação, recapeamento, drenagem de águas pluviais, bem como obras de construção, ampliação, reforma e modernização no município de Anápolis. O valor contratado de R$70 milhões. Esse valor foi autorizado por essa Câmara e agora o contrato foi assinado. E a obra do Hospital Municipal, ela já iniciará após a licitação. Então, é essa parceria, Câmara Municipal e gestão Roberto Naves, que tem feito com que as ações tenham acontecido no nosso município. Parabenizar também o prefeito pelas decisões que ele tem tomado frente aí à questão do coronavírus. Com relação a ações de precaução, ações, vereador Luzimar, ações de prevenção. Graças a Deus, Anápolis não tem nenhum caso confirmado do coronavírus. Mas o prefeito se antecipando...
Uma parte.
Se antecipando, o prefeito Roberto, desde a semana passada, já tomando ações, criando um gabinete de crise, criando um gabinete com todos os secretários e equipes capacitadas para tomar ações que venham a preparar a cidade de Anápolis caso aconteça um pico de surto, caso aconteça a necessidade de que haja internações, de que hajam pessoas que precisem ficar de quarentena, caso alguma pessoa de mais idade ela precise de uma UTI, a prefeitura já está organizada, o gabinete está montado, esse gabinete de crise, em ações como essa, as aulas a partir do dia 18, agora quarta-feira, estão suspensas por 15 dias, Na verdade, é uma antecipação das férias, porque esse período ele será revisto no mês de julho, Então temos que parabenizar essas ações. Conceder uma parte aqui ao vereador Mauro, senão não deixa eu falar.
Eu vou falar no outro tema aqui, que o vereador Domingos trouxe essa tribuna nessa manhã. É sobre a erosão. Teve um dos debatedores que falou, quando o Domingos intercedeu a fala do vereador Domingos. Quero dizer para o Domingos, vereador. Vereador Domingos, no governo Sayum, nós tivemos um desafio nessa cidade. Todos os governos que passaram aqui teve problema de erosão. A Rua Pérola, a famosa Rua Pérola, da passagem do JK para o Santo André. Todas as vezes que o governo Sayum fazia ali, a churrada vinha e levava dinheiro jogado para fora. Não sei quem falou em erosão aí. Todo governo tem erosão. Vê o caso do Rio de Janeiro. Eu quero deixar bem claro para a população de Anápolis, e avalizando esse governo municipal, que nós hoje não temos nenhum desabrigado hoje na cidade de Anápolis, vereador Domingos. Só problema de erosão. Nós não temos aí nenhum desabrigado e nem um desabamento. Eu fui do tempo dos outros governos que morreram gente aqui no alto, ali na faculdade, sobre enchente. Sobre enchente de frente à Una Evangélica. Morreu uma motoqueira lá enxurrada. Por quê? Nos outros governos não fazia águas pluviais. E neste governo que está aí, eles estão fazendo, remendando a cidade, trocando aquelas manilhas velhas por nova. Isso que nós estamos debatendo. Eu estou devendo a palavra para a mesa, que você tem outros assuntos aí. Então, quero parabenizar o prefeito Roberto Naves, que ele está no caminho certo. Só isso.
Vereador, o senhor foi perfeito a sua colocação. O que gera erosão são os asfaltos, a pavimentação que foi feita ao longo de anos, de décadas, sem galeria de água pluvial. Então, é o que gera a erosão. Loteamentos que foram aprovados sem galeria de água pluvial, como é o caso ali do Morumbi, que gera erosão. Então, essas ações agora estão vindo para remediar o caso. Pedi o vereador Mauro aqui, que acabou de falar, para respeitar a fala do... Dou a parte, o senhor fala quase 5 minutos, aí depois nós vamos falar, só tumultua aqui o processo. E então o senhor está parabenizando pela fala com relação às erosões, e que o que está sendo feito agora é correndo atrás para remediar aquilo que foi feito errado lá atrás. E eu quero finalizar minha fala sobre as manifestações. Na última semana, eu estive aqui nessa tribuna falando na segunda-feira e na terça. Na segunda-feira e na terça, onde não haviam nenhum caso confirmado de coronavírus aqui no estado de Goiás, e onde vereadores usaram a tribuna contra a manifestação, somente contra a manifestação. Não falaram de outro tipo de aglomeração a não ser a manifestação. E eu me manifestei apoiando a manifestação. Porém, após surgirem os casos confirmados de coronavírus no estado de Goiás, após o decreto do senhor governador com relação às limitações de aglomeração, com relação às restrições em escolas, em templos religiosos, em outros tipos de aglomerações, o cancelamento, e apoiando aqui até o decreto do nosso presidente Leandro Ribeiro, proibindo e cancelando as sessões solenes, as sessões festivas aqui na Câmara Municipal, o meu posicionamento é de apoiar essas decisões. É realmente de que não haja nem manifestação e nem aglomeração com esse número superior a 50 a 100 pessoas. E eu, inclusive, nem fui na manifestação. Não fui como exemplo. Eu creio que nós somos políticos, somos detentores de mandato, nós somos exemplo. E eu achei que não era pertinente ir a manifestação, porque nós precisamos dar o exemplo, que as pessoas possam se recolher, que as pessoas possam se precaver, que as pessoas possam tomar as decisões aí da higienização e de evitar aglomerações. Então, esse foi o nosso posicionamento, e quem foi na manifestação, respeito. Governador Ronaldo Caiado teve uma postura, presidente Jair Bolsonaro teve outra. E aí cada um assuma as suas consequências, mas eu creio que nós temos que unir forças, independente se é a situação, se é a oposição, o povo brasileiro, o povo goiano e o povo anapolino tem que unir forças para que seja minimizado o máximo possível essa questão do surto do coronavírus. E, senhor presidente, só fazendo uma comunicação, a reunião do PSC, que estava marcada para sexta-feira agora, dia 20, essa reunião também foi cancelada devido às ações de precaução aí com relação ao surto do coronavírus. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereadora Thaís Souza.
Gostaria da autorização do senhor e do plenário para a gente ir solicitando a inclusão na ordem do dia do processo 026 de 2000, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a contratação temporária de pessoal para atender a necessidade de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, no termo do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal.
Tá, deixa, nós abrimos a ordem do dia, nós colocaremos para o plenário avaliar a questão de ordem a pedido da líder do Executivo nesta casa. Solicito o vereador Tele Júnior que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Paulo de Lima, vereador Domingos Paula, vereador João Feitosa, vereador Valdete, vereador Luzimar Silva, vereadora professora Gelim, vereadora Thaís, vereador Wederson Lopes, vereador Pedro Mariano, vereador Jean Carlos, vereador Pastor Elias, vereador Mauro Severiano, vereador Leandro, vereador Luiz Lacerda, vereador Fernando Paiva do Detran, vereador João da Luz. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito a líder do Executivo, vereadora Thaís, que me encaminhe o projeto para... A Vossa Excelência pediu vistas. Então, a vereadora professora Geli pediu vistas. Vistas concedidas à vereadora professora Geli. Vamos iniciar a deliberação dos projetos. Vamos pedir o primeiro secretário, vereador Mauro Severiano, que faça a leitura dos projetos, primeiramente, em única votação.
Em única votação, prefeito municipal, veto do autógrafo de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de exigência da carteira de vacinação atualizada do aluno no ato da matrícula em escolas municipais e creches conveniadas dos municípios de Anápolis e da outras providências. Este projeto foi pedido de vista do meu amigo Pedro Mariano, novo filiado democrata.
Vistas concedidas ao vereador Pedro Mariano. Palavra com o secretário.
Prefeito municipal, veto total do autógrafo de lei 11.112/19, que veto total do autógrafo de lei institui o projeto de qualificação de capacidade dos profissionais de educação para assistência especial aos alunos. Este projeto foi pedido de vista do meu amigo Fredo Landim.
Vistas concedidas ao vereador Alfredo Landim.
Em primeira e única votação, de autoria do vereador Valdete Fernandes, não se encontra em plenário, então o projeto vai ser lido amanhã para ir para o plenário avalizar, porque ele não se encontra em plenário, foi prejudicado. Em primeira votação, projeto de lei ordinária do vereador Tele Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouro público em âmbito municipal e da outras providências. Este projeto foi pedido de vista do vereador Paulo de Lima e do PDT.
Vistas concedidas ao vereador Paulo de Lima.
Projeto da vereadora Geli Chance dispõe sobre a reserva de vagas de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiares na empresa prestadora de serviços municipais de Anápolis e da outras providências. Este projeto foi pedido de vista também do vereador Alfredo Landim.
Vistas concedidas ao vereador Alfredo Landim, solicito Vossa Excelência que retorne ao projeto de decreto legislativo, pois o autor se encontra no plenário neste momento.
Está em votação, então.
Com a palavra, inicialmente, o projeto de decreto legislativo 262-2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes, que dispõe sobre concessão de outorga de título de cidadania apolina ao senhor Moacir Fernandes Moreira. Tem o parecer favorável da CCJ e Educação. Vossa Excelência quer discutir como autor?
Eu só quero pedir aos nobres padres que esse é um dos caboclos servidor do município há muitos anos. É mais merecido esse título a ele.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes, autor do projeto. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Deusmar Japão.
Favor.
Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Eu também voto favorável. Vereador Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereador Paulo de Lima.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Vereador Telly Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Autor Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com o secretário para leitura de moções e indicação.
Leituras de moções, senhor presidente. Moção de aplauso número 003, de 13 de março de 2020, do vereador Pastor Elias Ferreira. Requer encaminhamento nos termos do artigo 137/1 da moção de aplauso Associação Missionária Esperança. Projeto Esperança, em comemoração dos 10 anos de fundação e pelo relevante trabalho prestado à comunidade anapolina e região. Moção de pesar, de autoria do vereador Domingos, de pesar da família do senhor Domingos Fontoura Dutra, no seguinte endereço, a rua José Joaquim Rosa Quadra L1, lote 6, no bairro Nossa Senhora da Abadia. É, moção de aplausos do vereador João Feitosa, número 01, de 16 de março de 2020. Moção de aplausos aos padres Luiz Lemes, padre Cleiton Bergamo, Marcelino Vaz da Silva, pelos 10 anos de evangelizando com o amor a paróquia João Evangelista e Diocese de Anápolis. Esse. A indicação. Indicação número 02, do 10 de 2020, do vereador Wederson Lopes, que ainda é líder do prefeito ainda nessa casa, que acabou de renunciar, sob a batuta da nossa Thaís, senhorita dessa casa aqui, passa a ser líder do prefeito. Prefeito Municipal de Anápolis, solicito o senhor prefeito Roberto Noves para solicitar mini rápido para o DAIA. E solicito o senhor presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Leandro Ribeiro. O vereador de auto subscreve, usando de suas atribuições regimento e ouvido a nessa casa de leis, que seja enviado ofício de indicação à Prefeitura Municipal de Anápolis, ao gabinete do prefeito Roberto Naves, solicitando um mini rápido para o distrito agroindustrial de Anápolis Daia, situada BR-153, na GO-222, quilômetro zero de Anápolis, para melhor servir aos empresários, empregados e população em geral, que frequente e reside naquela imediação. Requerimento. Esse é o requerimento de indicação e as moções, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário, vereador Mauro Severiano. As moções de indicação lidas estão em discussão.
Discutindo.
Inicialmente, o Ederson Lopes, na sequência, João Feitosa e professora Geli. Com a palavra, o Ederson Lopes.
Senhor presidente, temos essa indicação aí de um mini rápido ali no DAIA. É, até falei sobre isso na última semana, onde nós estivemos conversando com o prefeito Roberto Naves, levando para ele o pedido de alguns empresários ali do DAIA, que precisavam de um local mais próximo para que eles pudessem estar ali tirando dúvidas, protocolando projetos, fazendo alguma ação ali burocrática que precisa para dar mais agilidade com relação ao trabalho, né, desses empresários, às vezes ampliação, às vezes uma licença. Então nós levamos esse pedido até o prefeito, o prefeito gostou bastante da ideia, sinalizou positivamente, porém pediu para que eu estivesse oficializando esse pedido. Então nós estamos oficializando esse pedido de um mini rápido no DAIA para atender as empresas do DAIA, que poderia ser utilizado a estrutura da Codego ali no mesmo DAIA e servidores que já estão na prefeitura. Então não geraria ônus nenhum para o município. E nós estamos a pedido do prefeito, oficializando através de uma indicação. Eu quero também aqui parabenizar o pastor Elias pela moção de aplauso ao projeto Esperança. Eu conheço o projeto Esperança desde o seu início, quero parabenizar ali as pessoas que estão à frente do projeto Esperança. Ele iniciou inicialmente com o pastor Rodrigo, hoje quem está à frente, pastor Esquerdinha, pastor Denis e pastor Wendel também, se não me engano, estão à frente ali desse projeto, um projeto sério, um projeto que contribui realmente para o tratamento, o cuidado das pessoas que têm a problemática das drogas aí no nosso município. Então, que eles possam continuar aí com muitos e muitos anos, desenvolvendo esse trabalho muito relevante aqui no município de Anápolis. Parabéns aí pela moção, pastor Elias. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, essa moção de aplauso aí aos três padres que, depois que desmembrou as igrejas e nós ficamos lá, e ele ficou, o padre Luiz Lemos mesmo, ficou com a direção, né, sendo pároco lá da São João Evangelista, eu quero que todos aceitem aí, que possa estar votando a favor, desde porque o padre Luiz é um homem de Deus competente que revolucionou aquela comunidade, aquela diocese, aquela capela. A capela, né, a igreja, né, São João Evangelista. Ele realmente fez tudo. E na saída dele, é lógico que ele deixou para o padre Cleito, que hoje está na Santa Casa. O padre Cleito também fez um grande trabalho lá, dentro da comunidade, dentro da igreja. E também agora, seu presidente, deixou para o padre Marcelino, que está fazendo um grande trabalho. Então, essa moção de aplausos é para eles, tanto quanto eles têm evangelizado aquela comunidade, São João Evangelista e a Santa Clara, lá perto de casa, aonde a gente faz parte. Que Deus continue abençoando os três e que Nossa Senhora possa estar sempre cobrindo ele com o manto sagrado para que eles possam fazer o que foi determinado por Deus, de evangelizar, de estar fazendo com que os fiéis, né, possam buscar a Deus sobre todas as coisas. Senhor presidente, era isso que eu tinha a dizer, muito obrigado. E futuramente a gente vai estar marcando aqui, não, presidente, a entrega dessa moção de aplauso a eles. Deixa esse Covid-19 ser expurgado da nossa vida. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero parabenizar aí o pastor Elias pela moção de aplauso ao Projeto Esperança, sem dúvida nenhuma, projeto de muito valor para a nossa cidade. Mas eu quero, senhor presidente, apresentei aí uma moção de pesar à família do senhor Domingos, e eu gostaria, como justificativa a essa moção, ler o que a filha dele me passou. Ele é pai das minhas queridas amigas, professora Arlene Isaac e professora Arlene e professora Ângela Isaac, pessoas muito queridas e que contribuíram de forma grandiosa para a educação no nosso município. E ela escreveu assim para mim: papai veio de Minas Gerais para Anápolis aos 19 anos. Aqui fundou o Laboratório Central de Prótese Dentária, hoje situado na Avenida Senador José Lourenço Dias, no edifício Pedro Bezerra Dutra, em homenagem a seu pai. Veio para tentar a vida e ajudar os pais a sustentar e criar os irmãos. Total de 15, hoje são 12. Homem íntegro e de valor, amava trabalhar, frequentava a igreja São Sebastião, curso de noivos, encontro conjugal, cursilho, barraquinhas e outros. E cuidar era parte dele, financeiramente, com palavras de apoio e palavras duras quando necessária, a todos que o cercavam. Não era perfeito, mas suas qualidades eram maiores. Não procurava holofotes, aliás, não gostava. Ajudava em silêncio, sem anúncios, sem pretensões futuras. Lia o jornal inteiro, todos os dias, conversava sobre qualquer assunto, amava esporte, mesmo com suas limitações. Quantas vezes o levamos para assistir o vôlei em Anápolis? Amava a cidade de Anápolis. No velório de papai, muitas pessoas deram depoimentos e quem lá estava sobre ele. Pessoas que não conhecíamos, mas que papai fez a diferença na vida deles. E como foi bacana e gratificante ouvir tantas palavras com atitude de louvor que papai desenvolveu ao longo de seus 80 anos de vida. Ela escreveu mais muitas coisas aqui, sem dúvida nenhuma. É um homem que deixa um legado extraordinário para a nossa casa, por isso nós apresentamos essa moção de pesar à sua família enlutada. Muito obrigada, senhor presidente.
Vereadora professora Geli, na sequência, Luiz Santos Lacerda.
Dos requerimentos, senhor presidente. Aliás, foi lido, por enquanto, foi só as moções, né? Então, em questão às moções, depois estarei discutindo os requerimentos.
Senhor presidente.
Eu gostaria apenas de saber do nosso ex-líder do prefeito na casa, que parece que o requerimento do Mini Daia é dele, né?
Seu, né? É Mini Rápido do Daia.
Não, é exatamente, o Mini Rápido, é. Eu gostaria justamente de saber o que seria o Mini Rápido, só para o
Vossa Excelência pudesse explicar. Explicando mais uma vez. Na verdade, seriam em torno de um ou dois funcionários da prefeitura, lá no Daia, para atender os empresários daquela região, para um pedido, inclusive, deles, para desburocratizar um pouco, na verdade, não é nem desburocratizar, é facilitar o acesso deles, dos seus servidores, para protocolar projetos, para tirar dúvidas com relação à documentação. Então, eles estariam mais próximos ali dos empresários, ali no Daia, para que eles não tivessem que sair do Daia e vir até aqui a Minas Gerais, ou até a Jaiara, ou lá no PROCON, mas estivesse ali facilitando esse acesso dessas empresas, né, dos seus servidores, das empresas, a um rápido, que seria um rápido menor, por isso é um mini rápido, ali na região do Daia, poderia-se usar a estrutura da Codego e não traria ônus nenhum para o município. Seria isso.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Na verdade, também, cumprimentar o vereador Ederson e relembrar, acho que é importante, sim, a descentralização. No caso do Daia, facilitar a vida ali dos empresários, certamente. Mas queria também reforçar aqui um pleito que nós fizemos no início de 2017 e aprovado por essa casa, inclusive conversar também com o nosso prefeito Roberto Naves, da possibilidade de implantar um rápido na região, na grande região ali do Copacabana, do Gebran, Vivian Park, Burumbi, naquela região da Pedro Lula do Vico, para que nós possamos fomentar também o crescimento daquela região, com a vinda de bancos e o rápido, certamente, facilitaria a vida de milhares de pessoas daquela região. Nós temos hoje três rápidos, localizados aqui mais na região central norte, Anachop, Jaiara e o Jundiaí. E a região sul, nós precisamos dar essa resposta para ela, o Pedro Mariano lembra bem, e nós tivemos essa aprovação. Então, mas parabéns, porque o DAE tem essa questão de facilitar a vida dos empresários, e eu acho que é importante também. Eu quero também ainda, aproveitando as discussões da moção, pedir licença, presidente Luiz Exercício. Na quarta-feira, eu me ausentei para acompanhar o sepultamento da saudosa amiga Maria de Lourdes Leite, e nós tivemos a votação da moção de pesar dela. E aqui eu quero expressar aqui os sentimentos, né, a todos os familiares, a dona Maria de Lourdes, que é mãe da nossa ex-diretora da Escola Paroquial Santo Antônio, Lara Betânia, de família tradicional, professora, né, aposentada, e que participou e marcou época na escola tradicional, escola normal, né, naquela época, normal, professor Faustino, e ali nós tivemos várias professoras daquela época, diretor, como o professor Silvio, e ela que era ali, né, uma líder, ministra de Eucaristia da Igreja de Santo Antônio, catequista, coordenadora de pastorais, e que realmente dedicou-se a vida inteira a pregar ali a palavra e contribuir com a comunidade de Santo Antônio. Então fica aí a toda a família, né, da senhora Maria de Lourdes Leites, seus irmãos, João Boca, o Zé, todos os familiares, sua filha Lara Betânia, nossos sentimentos. E nós estaremos hoje acompanhando lá a missa sétimo dia, levaremos aqui a moção de pesar aprovada por essa casa. Devolvo a palavra.
Na sequência, ainda para discutir as moções, vereador Mauro Severiano.
Eu quero aqui parabenizar o ex-líder do prefeito dessa casa, eu vou te... em 3 minutos, para fazer uma explanação, o vereador Ederson. Foi implantado o governo Sayum, o rápido, que quando o governo Marconi implantou aí, era no governo Assis, parece, se eu tiver errado, me corrija. O VaptVupt foi um sucesso brasileiro, que espalhou para o Brasil todo. Foi implantado no estado de Goiás, o VaptVupt. E a primeira cidade a adotar isso, o VaptVupt no estado de Goiás, foi nem Goiânia, foi aqui, pioneiro. Aí o governo saiu e copiou para combater. Todos os documentos que alguns funcionários ou não precisassem, ia na prefeitura, inchava ali as portas da secretaria. E o governo saiu e implantou o rápido. Foi um sucesso absoluto. E hoje está faltando mais rápido na cidade, não é só no Minidaia, não. Porque, veja bem, meu presidente em exercício, Hoje nós temos 25 mil funcionários no DAIA, noturno ou diurno. Na hora do almoço, eles querem fazer alguma coisa, pegar algum documento, e eles têm que descer até aqui no centro. Então, parabéns, vereador Edson. Boa memória, boa lembrança. Que coloque ali um mini rápido, que seja duas, três pessoas para atender. Não tem que aquele negócio do cidadão pegar seu veículo na hora do almoço, descer aqui no centro, no rápido mais próximo, ou quem não tem documento pegar um ônibus da Urbana. Então, parabéns, bem lembrado isso. Que a cidade inchou, cresceu, e o rápido continua vivo aí. E parabéns ao governo Sayão, que teve a memória brilhante, implantar o rápido também. E eu acho que em nenhuma cidade do estado de Goiás, só tem aqui, nem Goiânia tem o rápido. Só aqui. Parabéns pela excelente ideia. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereador Teles Júnior.
Presidente, quero, na discussão dos requerimentos, colocar aqui as moções, a situação do parabenizar o Ederson pela atuação em favor do Distrito Industrial de Anápolis. Já era necessário algo que protocolasse ali, pastor Elias, um guichê. Então, realmente, está de parabéns. Eu quero também, acho que foi o senhor que apresentou do pastor Denis, Projeto Esperança, parabenizá-lo. Projeto Esperança, 10 anos, faz um trabalho importante. Pastor Denis, em nome dele, toda a diretoria. E quero aproveitar para poder cobrar o executivo aqui, que está esperando, Domingos Paulo, o chamamento do edital para apoio das instituições. Então, é um chamamento que já estávamos... A secretária Elisânia me colocou que estava dependendo só de uma etapa final. Então, estamos aqui cobrando. O ex-líder do prefeito, Ederson, me pontuou que ainda não teve esse chamamento. Então, a gente precisa solicitar aí o desenvolvimento social que possa acelerar o chamamento, que não é só o Projeto Esperança, mas muitas outras instituições que já até receberam apoio e que agora precisam continuar. E também, Jean Carlos, a gente poder ver a parte de pedidos da Rua Curitiba e Fortaleza, ali do bairro Bom Sucesso, onde, mais uma vez, eu solicito aqui o aditivo, mas nos requerimentos a gente volta a discutir. Presidente Leandro, obrigado.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, discutindo aqui essas moções, eu quero dar meus parabéns ao pastor Ederson por encaminhar esta casa, essa moção, junto ao governo e também ao nosso prefeito Roberto Naves, quanto à criação desse mini rápido ali nas dependências da Codego. É necessário, até porque, eu perguntei a ele, não só atender os empresários, mas também os moradores que moram ali, Munir Caliço, Girassol, Cidade Industrial, né? Também ali, aquela regional ali, ele me disse que vai atender. Então, parabéns, pastor Ederson, e tenho meu voto, assinei nesta moção. É preciso sim, existe o prédio e pode ter essa conversa entre a Codego, o governo do estado, e o prefeito Roberto Naves, para atender a população nessa questão da criação do mini rápido. Quem, em vez de atravessar e vir aqui na cidade, pode fazer lá no prédio da Codego. E eu creio que vai dar certo. Ainda na discussão das moções, volto a falar, parabenizo aqui, de novamente, ao Projeto Esperança, na pessoa do pastor Denis, também do Esquerdinha, e de todos aqueles que fazem parte daquela diretoria, daquela casa de recuperação, de acolhimento aos usuários de droga, tanto masculino quanto feminino. Tenho o nosso reconhecimento e eu agradeço os pares que assinou comigo esta moção. Obrigado, senhor presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, quero mais uma vez também cumprimentar o vereador Ederson Lopes, líder do ex-líder do prefeito, né? Aí por esta cadeira aí, Deus possa continuar te abençoando, possa desenvolver aí o seu trabalho, como o senhor sempre fez aqui nesta casa. Pensa ser a mesa, com certeza, valorizando o partido, né? Partido Social Cristão. Presidente, eu queria aqui falar um pouquinho sobre o requerimento 032.
Não, nós estamos discutindo moções e indicação.
Ah, não. Então eu pensei pela ordem. Então, perdão. Pensei que fosse pela ordem. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. As moções e indicações lidas estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções e indicação estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Antes de passar a palavra pelas lideranças partidárias, vou fazer a leitura aqui de um pedido da líder do Executivo, vereadora Thaís Souza, da inclusão do projeto 026 na ordem do dia de hoje, na pauta de hoje. Então, peço ao plenário que se manifeste a favor ou contrário. Os contrários, por favor, se manifestem.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, presidente.
Eu gostaria que o senhor pudesse ler aí qual que é o assunto do projeto em pauta, presidente.
Por favor. O projeto, ele vem com a redação o seguinte, que autoriza a contratação temporária de pessoal para atender a necessidade de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Obras e Serviços nos termos do artigo 37, inciso 9º, da Constituição Federal e da outras providências. Eu estive participando, junto com os pares na CCJ, esse projeto ele vem permitir autorização para a contratação de mão de obra para dar andamento nas obras que estão paralisadas devido ao período chuvoso e outras questões pontuais. Então, solicita que a Câmara Municipal que autorize a contratação de mão de obras para conclusões dessas obras. Agora, se a obra está licitado, obviamente que esses servidores irão trabalhar e, obviamente, o Executivo glosa o valor desses temporários que estarão trabalhando. Então, solicito ao plenário que os contrários se manifestem.
Senhor presidente, só indicando. Mas é importante dizer que, inclusive, é para contemplar as nossas emendas impositivas. Esses trabalhadores, eles vão vir para trabalhar na construção das praças, nas reformas, que 90% são emendas impositivas dos vereadores. Então seria muito importante votar esse projeto hoje para que nós possamos dar agilidade ao mutirão que a população da Polina aguarda das obras que estão paralisadas devido ao período de chuva, acumulou, agora que deu estiagem, precisamos fazer um mutirão para alavancar essas obras. Então seria muito importante votar esse projeto no dia de hoje.
Senhor presidente,
com a palavra, vereadora Geli.
Obrigada. Eu já solicitei a vossa senhoria, a vossa excelência, vistas no processo, em sendo autorizada a inclusão, né? Eu preciso de vista, eu preciso ler o projeto, porque eu não, infelizmente, não faço parte da CCJ, não faço parte da Comissão de Finanças e não faço parte da Comissão do Servidor Público.
Tudo bem.
Portanto, eu preciso.
Com o parecer favorável do plenário, nós iremos conceder vista à Vossa Excelência. Alguém contrário?
Senhor presidente.
Projeto, então, incluso na pauta e de imediato cedido vistas para a vereadora professora Geli, que já tinha pleiteado. Eu só formalizei a inclusão na pauta para ficar registrado nos anais da casa. Então vamos iniciar a fala pelas lideranças partidárias. Inicialmente pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero me dirigir às pessoas que estão acompanhando a sessão. É com tristeza que eu vejo aqui na casa a vereadora professora Geli se diz Partido dos Trabalhadores, na realidade, aqui na casa, ela está suportando Partido do Travamento. Travamento. Olha só para o senhor, ver, e você que está nos ouvindo. Vai contratar 80 pessoas para poder fazer o serviço de bueiro entupido que está aí na porta da sua casa, de limpeza na porta da sua casa. Essas pessoas são serviços braçais para a nossa cidade. E aí, a vereadora e professora Geli alega que não faz parte de nenhuma comissão. Vereadora, o projeto entrou na casa aqui, dia 27/2, o projeto está na casa, tem 18 dias que o projeto está na casa. Esse projeto está lá no computador da senhora, é no sistema online da casa, e a senhora alegou o pedido de vista que a senhora não conhece o projeto, a não ser que a senhora não trabalha aqui na Câmara Municipal, porque todos os projetos que entram nessa casa tá no sistema. E aí, é 80 trabalhadores que poderia ser contratado na quarta-feira, que vai ter que ser adiado pelo travamento de Vossa Excelência aqui na casa. Um projeto de interesse à população anapolina. Você que está com o bueiro entupido, você que precisa de trocar uma lâmpada,
Você que precisa do serviço essencial da administração. E outra, a contratação do serviço temporário é o seguinte, população, é 30 dias podendo ser prorrogado por mais 30 dias. E aí, a gente fica triste aqui nessa casa, o vereador falar que não conhece o projeto. Não conhece como? Está no sistema, como é que não conhece?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Eu preciso um momento de um minuto de réplica, senhor presidente.
Então, peço paciência ao vereador Paulo de Lima. Conceda a senhora um minuto de réplica.
Senhor presidente, o vereador Domingos, ele usa ser muito desrespeitoso aqui nessa casa. Chamando as pessoas de mentiroso, falando que a gente não lê. E ele que participou de duas comissões, ele não leu o projeto, porque o projeto não fala em 2 meses. Lá fala do projeto que a contratação é de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Nesse momento que eu peguei o projeto aqui, eu li. Outra coisa, senhor presidente, o projeto não entrou aqui no dia 27, ele é datado do dia 27. Pelos poucos minutos que eu peguei aqui, ele entrou aqui nessa casa no dia 3. Infelizmente, eu não tive como acompanhar esse projeto. Estou exercendo a minha função de fiscalizar e conhecer todos os projetos. Nós temos tempo sim, se o governo é de planejamento e ação, deveria ter encaminhado antes, ter o prazo regulamentar de cada comissão, ter os prazos corretos, não apenas assinar os pareceres, mas poder analisar todo o projeto para a votação. Portanto, mais uma vez, eu peço que o vereador Domingos respeite a minha condição aqui de representante do povo e a minha seriedade no trabalho desenvolvido. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Tréplica ao vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Respeitar, eu respeito muito a senhora. Eu acho que é a senhora que não respeita a população anapolina que precisa de um serviço essencial na nossa cidade, que é a limpeza nesse momento que precisa. Inclusive, hoje, o vereador do seu partido subiu ali na tribuna e estava cobrando uma ação do executivo. E aí, eu quero cumprimentar aqui o vereador Jean, que é da Comissão do Servidor. Eu quero cumprimentar aqui o vereador Pedro Meriano, da Comissão de Finanças, que tramitou esse projeto para poder passar o mais rápido possível. Mas aí, a senhora tem um trabalho, é de oposição nessa casa. Tudo que beneficia a população em termos de contratação, agora nesse momento que seria 80 vagas de emprego, a senhora, que é do partido do travamento, a senhora quer travar aqui na casa. Não tem problema, professor Rogério, eu não uso a mentira. E amanhã eu vou subir na tribuna mais uma vez para a gente poder debater esse projeto.
Obrigado, vereador Domingos. Pela liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Presidente, eu queria só deixar aqui, eu cheguei mais tarde hoje na sessão, eu queria retificar o meu voto ao Mauro Severiano, que eu tinha falado para ele que ia votar.
Obrigado,
nele,
que lavre em ato.
Já pela continuidade da mesa, porque eu já fazia parte da mesa, então eu votaria nele tranquilo e retifico meu voto aí, dando meu voto a ele. E ao nosso líder também, que normal, né, que possa ser ele aí na mesa também, que vocês possam fazer um grande trabalho juntamente com todos aí. A gente sabe que o Mauro é polêmico, né, mas ele presta muito serviço à comunidade e à Câmara também. Eu queria também só deixar sobre o nosso presidente Jair Bolsonaro, que tudo que o Jair Bolsonaro, presidente, fala, se ele tivesse falado, não tivesse falado nada, igual ele, no início ele não quis dar muita polêmica ao coronavírus, né? Ele tentou, né, pela população, dizer que a coisa não era tão assim, para não dar pânico no Brasil, mas infelizmente, né, o pessoal da esquerda, do contrário do Brasil, eles criticam. Se ele tivesse dado pânico, eles tinham falado que era, né, que era o presidente do pânico. Então é complicado tudo que o presidente fala, o pessoal é contra, né? A Miriam Leitão estava na CBN dando uma entrevista, falando sobre coisa dela lá do dia a dia da CBN. Aí interromperam a sessão para dar notícia do resultado de Jair Bolsonaro sobre o coronavírus que ele estava. E a hora que terminou, que deu negativo, ela simplesmente diz assim, infelizmente não deu positivo. Então, está gravado, né? Então, você vê que tudo que é contra esse pessoal da esquerda, infelizmente eles batem com dó, sem dó mesmo. Então, a imprensa brasileira, 90% é esquerda, principalmente a imprensa grande lá em cima, né? Principalmente o pessoal que é beneficiado. Então, é complicadíssimo a vida do nosso presidente, tudo que ele for falar. Se ele está a favor, está contra. Se tá, se não fala, fala. Então, é complicado. O pessoal só sabe criticar, infelizmente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu abordei aqui, ainda na fala, acho que do vereador João da Luz, questão do anel viário. Eu recebi uma ligação, segundo informações, ele sofreu ali a sinalização, foi realizada pela CODEG, em toda a sua extensão, a sinalização. Agora, eu pontuei também que fiz questionamentos sobre a questão da obra, mas fazendo justiça, não foi desse governo. O governo atual está tentando, inclusive, concluir, né, a obra para, de fato, viabilizar aí a questão da mobilidade da região do Daia. E nós esperamos que em breve, sim, esteja também concluído. Mas eu quero aqui fazer uma ponderação e reconhecer aqui a atitude do governador Ronaldo Caiado. Eu reconheci nele ontem, verdadeiramente, uma pessoa que se preocupou, de fato, com a população e, acima de qualquer pretensão política e de qualquer avaliação que pudesse ser feita em relação à questão política, ele se posicionou de forma correta ali, preocupado com a possível proliferação desse, né, coronavírus aqui no estado de Goiás. Eu acho que foi uma atitude de bom senso. Ele teve a coragem, inclusive, de ir lá pessoalmente, podia, conforme disse aqui o vereador Domingos, ter determinado ali que se evacuasse o local, que a polícia agisse, mas não, foi pessoalmente. Foi vaiado por aqueles que são, infelizmente, falta de bom senso. Porque, neste momento, não se coloca se é legal ou não a manifestação, mas é uma questão de bom senso. O que é necessário, o que for possível evitar aglomeração, que seja feito. Então, eu quero reconhecer aí que o governador Ronaldo Caiado, né, deixou de lado toda a perspectiva política e agiu de forma correta para defender aí e evitar de forma a prevenir aí as aglomerações. Eu reconheço aí que foi uma posição, uma atitude corajosa e, no meu conceito, positiva. E eu acho que, sobretudo, independente de questão política, esquerda, direita, é importante que se tenha bom senso. O que for as aglomerações possíveis de ser evitadas, que sejam. Ninguém está dizendo que é ilegal, ilegítimo, se está certo ou não. O importante é que, nesse momento, nós tenhamos os cuidados necessários para se evitar. Como está tendo o prefeito, o presidente dessa casa, suspendendo, inclusive, aulas, audiências, e não tão que tenha o bom senso em todos os segmentos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Ainda na fala do nosso colega, o vereador Jean, eu concordo com Vossa Excelência. Foi quando eu disse na tribuna. O que a CODEG está fazendo agora, na questão lá da passagem lá do Boa Esperança, com a questão do quebra-mola, foi do serviço feito anterior. Aliás, aqui eu estive em reunião junto com o presidente da CODEG, o senhor Marcos Ferreira Cabral. Ele fez foi destravar, porque havia uma roubalheira danada e o negócio agora é para sair. É isso aí que eu estou falando, mas pedindo para ele para que faça uma revisão nessa questão do quebra-mola naquele local. A sinalização só por si só não fala, porque a escuridão é muito grande. Mas parabéns a CODEG e ao governador aí por estar fazendo andar esse processo e acabar com esse anel viário, que já chega, já passou da hora de terminar. Mas, senhor presidente, na minha fala, na questão pela ordem, eu quero aqui dar meus parabéns aos nossos pastores líderes nesta cidade, porque através dessa questão do coronavírus, que é o Covid-19, o nosso pastor presidente, o pastor Bertia, soltou uma nota ainda ontem, dizendo assim, aos pastores dirigentes do nosso trabalho ministerial, diante de uma pandemia viral, como a repercussão mundial, tomando o seríssimo a contaminação, tomamos a atitude em suspender todos os trabalhos em nossas congregações a partir do dia 16/3 até a segunda ordem. Então, ele fez um pedido aos pastores dirigentes, são mais de 150 igrejas nossas aqui dentro de Anápolis, pedindo a cooperação para que não haja trabalho até a segunda ordem. Parabenizo o nosso pastor presidente, como também dou meus parabéns ao pastor José Cláudio Mundo César, que da mesma forma tomou essa atitude. Então, acho que a hora agora é de trabalhar em prol disso, e que logo isso aí se passa e que a população fica livre dessa praga. Agradeço, senhor, e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PT, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, inicialmente, quero, meu tempo ali na tribuna era muito curto, não deu tempo de mencionar algumas coisas que gostaria de ter mencionado, mas quero, já cumprimentei o vereador Mauro pela sua ascensão ao cargo de primeiro secretário, mas da mesma forma quero cumprimentar e dar as boas-vindas aqui à mesa diretora, ao nosso companheiro vereador Ederson Lopes, pelo qual eu tenho a maior admiração aqui nessa casa e respeito também. Temos aqui os nossos embates de situação e oposição, mas ele sabe do tanto que ele conta com o meu respeito aqui nessa casa. E será bem-vindo aqui ao quadro da mesa diretora, e eu tenho certeza que muito estará contribuindo com essa casa, com esse novo cargo que estará exercendo aqui. Assim como exerceu também aqui a liderança do prefeito aqui na casa. Quero também dar aqui, cumprimentar e desejar boa sorte à vereadora Thaís, ela tem competência de sobra também para dar sequência nesse trabalho na liderança do governo que vinha sendo desempenhado aqui nessa casa pelo vereador Ederson Lopes, e dizer que a vereadora Thaís tem aqui também o nosso respeito e o nosso reconhecimento à competência para que ela possa realmente estar desempenhando esse cargo aqui na casa, senhor presidente. E em relação ao que foi colocado aqui do projeto do do projeto aqui para contratação de temporários que vamos votar, então não sei por que a pressa trazida aqui pelo vereador Domingo, porque o projeto, quando ele está em regime de urgência aqui nessa casa, ele tem 45 dias quando ele está em regime de urgência, e sequer foi pedido urgência nesse projeto. O prefeito enviou o projeto para casa e sequer está lá com regime de urgência. Se fosse urgência, teria 45 dias. Ele deu entrada aqui na casa dia 2 de março. Hoje o quê? Dia 16. Então, tem praticamente 15 dias. Dizer que a vereadora Geli está dentro das suas prerrogativas e obrigação de estar aqui fiscalizando, principalmente aquilo que envolve gasto aí dos recursos públicos do município em relação aos projetos enviados para essa casa. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu pensava que na política era todo mundo no mesmo objetivo, né? Lutar por um bairro melhor, por uma cidade melhor. Mas a gente vê aqui a fala do nobre vereador Landim, na tribuna, trazendo alguns assuntos. A região mais contemplada aí foi a nossa ali, Calistópolis, Vivian Parque, construção do Feirão, que fica 100 metros à casa do nobre colega. Escolas ali da região que estava sacuteada, agora tendo aí verbas para reforma, construindo ali escola pública, Laranjeira, entrega das escrituras, asfalto que foi contemplado naquela região, e ver o nobre vereador falando a respeito de erosão. Erosão, em 8 anos aí, foi o que foi mais jogar dinheiro pelo ralo, através aí da gestão do PT em 8 anos, aonde erosão eles entendem bem. Não deu conta de resolver a erosão ali da Vila Formosa, não deu conta de resolver a erosão ali do Primavera. Então ele vinha falar de erosão, ele falou lá do bairro Calistópolis. Há 33 anos que eu moro ali, aquela erosão era menino, já tinha aquela erosão ali na próxima rua Governador José Feliciano. Então ali é uma área particular, não é uma área pública, e a água ela tem que sair para algum lugar. E desde quando eu moro ali, que ela sai para aquele lugar e é a parte baixa do bairro, é uma área particular, a qual eu já ouvi alguns moradores, já fui até o Francisco Lacerda para tentar resolver. Tem que sim resolver o problema, mas não teria outro lugar, outra solução, se não for por ali aquela saída da água, porque é a parte baixa ali do bairro Calistópolis. Então, para deixar registrado, ele trouxe esse tema na tribuna, falando ali daquela erosão, qual já existe ali há mais de 40 anos, né? Então ele teve também a oportunidade de resolver e nunca resolveu. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Ederson Lopes.
Agradecer ao vereador Lélio, que cedeu espaço. O vereador Lélio é nosso líder do PSC, e cedeu espaço para que pudesse estar falando aqui. Lamentar esse pedido de vista da vereadora professora Geli. E entendo a fala do vereador Luiz Lacerda, só que tem situações, vereador, que nós precisamos ter a sensibilidade com relação àquilo que a população tem clamado. Então, assim, regimentalmente, a professora Geli está correta, mas está faltando uma sensibilidade com relação àquilo que a população está clamando. E nós estamos aqui na Câmara Municipal como representantes da população, e a população tem clamado por essas obras. E os presidentes das comissões, os membros das comissões, do qual a vereadora não faz parte, eles se empenharam, tramitaram o projeto que entrou nessa casa dia 2 de março, hoje é dia 16. Então já tem 2 semanas que esse projeto já está no sistema, aqui da Câmara Municipal, tem 2 semanas que ele está tramitando nas comissões, e eu quero parabenizar aqui os membros das comissões que tramitaram esse projeto para que ele pudesse ser incluído na pauta de hoje, para que nós pudéssemos estar votando hoje primeira, amanhã segunda, para quarta-feira já ter a possibilidade da viabilidade da contratação desses 80 servidores braçais para estar na rua construindo, reformando praças, tapa-buraco, outras obras de reforma de posto de saúde e outras demais demandas que existem no município. Então, apesar da vereadora estar dentro do regimento, eu acho que falta uma sensibilidade muito grande. Ela, se tivesse realmente esse interesse que ela está tendo agora, ela poderia ter estudado o projeto desde o dia que o projeto entrou nessa casa, mas está muito claro que, independente do clamor da população, o objetivo é travar a pauta, o objetivo é travar o projeto. Mas que ela possa refletir de hoje para amanhã e já devolver o projeto amanhã, porque ainda há tempo de que possamos votar amanhã em primeira votação e quarta-feira em segunda votação, porque essa é a última semana de sessão ordinária aqui na Câmara Municipal. Então eu peço aí e faço esse clamor, esse pedido à vereadora professora Geli, que possa devolver o projeto amanhã, que ele possa estar na pauta. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Pelo regimento da casa, amanhã ela tem que devolvê-lo. Né? Regimentalmente. Eles vão fazer isso, não. Na sequência, solicito o secretário Mauro Severiano para fazer a leitura dos requerimentos.
Vereador Paulo de Lima, vereador do PDT, requer em caminho ao ofício a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, representado pelo diretor Fernando de Almeida Cunha, solicita o estudo para a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Ilha Formosa, quadra 30, lote 6, no Campos Elísio. Solicitação do Alfredo Landino, se encontra no plenário, o requerimento está sendo penalizado. Amanhã nós vamos ler. O vereador Domingos do Cedro, Dominguinhos, requer encaminha ao ofício Secretaria Municipal de Obras e Serviço de Habilitação, solicitando o serviço de troca de lâmpada e manutenção, um poste localizado à rua Costa e Silva com a rua Dinamarca, no bairro Santa Isabel, em frente à panificadora Modelo, poste sem número. Vereador Domingos do Cedro, requer encaminhamento ofício Secretaria Municipal de Obras, Serviço Urbano e Habitação, solicitando o serviço de troca de lâmpada e manutenção no poste localizado na rua Dinamarca, no bairro Santa Isabel, no poste 0120-10, início Copal 19-300. De autoria da professora Maria Geli, que eu acho que ela não gosta da Maria, né? Ah, tá. Não, então está no plenário. Desculpa, eu pensar que a Vossa Excelência não estava plenário. Estou lendo aqui o requerimento de Vossa Excelência. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras e Serviço Urbano e Habitação para solicitar o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 12, na Vila Sul. Autoria da professora Geli, requer e encaminha a Secretaria Municipal de Obras e Urbano e Transporte para solicitação de serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 23 das Chácaras Americana. Solicita, vereadora Geli, solicita a Secretaria de Obras, solicita o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 28 na Chácara Americana. Autoria da vereadora Geli, requer encaminhamento de serviço de habitação, serviço de troca de lâmpada da rua 24, quadra lote
quadra D, lote 2, na chácara americana, no porte 226.576/52. De autoria do vereador Jean Carlos, líder do PTB nesta casa, requer encaminho ao ofício Secretaria Municipal de Obras, Serviço de Transporte e Instalação do processo solicitando reparo de virtude e de garantia no exercício de obras em fase de empresa JPG. Está aqui, então, esqueceu, líder Jean Carlos. Mas tudo bem, eu estou lendo como está aqui, líder do PTB. O que é o líder é o João Feitosa, mas o assessor seu escreveu aqui, líder do PTB. Não é erro meu, líder da sua assessoria. Então, vereador Jean Carlos, está aqui também líder do PTB, requer e encaminha o ofício Secretaria Municipal de Obras solicitando o serviço de tapa-buracos no distrito de Interlândia. Eu passo a palavra agora para dar seguimento aos trabalhos, o vereador, segundo secretário da mesa, o Anderson Lopes.
Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que solicita a realização de tapa-buraco na Avenida Brasil Norte, entre a Avenida A e a Rua J, Cidade Jardim. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que solicita, requer serviço de aterro na Rua Juliana Dantas Borges, com a Rua D, nas margens do Córrego Catingueiro, no Residencial Terezinha Braga. Requerimento do vereador Pastor Elias, que solicita serviço de tapa-buraco em toda a região do Parque dos Pirineus e bairros adjacentes. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Senhor presidente, antes de passar a palavra ao silêncio, eu quero pedir desculpa, Jean, porque aqui a assessoria falou líder do PTB. Mas eu acho que vocês são grandes líderes, isso não é caso de motivo. Mas eu li o que estava aqui no requerimento. Desculpa-me.
Obrigado, secretários, pela leitura dos requerimentos. Os requerimentos lidos estão em discussão. Inicialmente, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero aqui ratificar, né, que o nosso líder, João Feitosa, está aí
nessa
responsabilidade. E, de fato, foi uma equipe aqui do gabinete consignar ainda a condição de líder do PTB. Mas eu quero aqui, na verdade, discutir esse requerimento relacionado à obra da Avenida Brasil, pedindo ao secretário de obras que instaure um processo administrativo para que a empresa JFG possa restaurar e executar as garantias previstas no contrato. Eu passei em alguns locais da Avenida Brasil e aí não é... Né, a gente reconhece que a administração fez de tudo aí para que a obra concluísse, mas a empresa deixou a desejar. Bocas de lobos afundando, meio fio deteriorando, locais com deformação evidente, nítida no asfalto. E isso foi recurso que nós aprovamos nessa casa aqui, financiado, e que o poder público, né, a população está pagando. Então, pedir que a administração, através da Secretaria de Obras, instaure um procedimento administrativo, apontando todas as irregularidades e execuções irregulares ao longo dos corredores, e aí não apenas na Avenida Brasil, vereador Luiz Lacerda. Eu passei na Avenida São Francisco, e é nítido ali a diferença do asfalto, alguns pontos bem feitos e outros muito mal feitos. E na Avenida Brasil, principalmente, onde se abriu algumas bocas de lobo ali, captação de água pluvial, afundando. E em alguns locais, o concreto no meio-fio e até nos pontos de embarque deteriorando. Então é preciso que a empresa, como é previsto no contrato de execução, a garantia de 5 anos, seja responsabilizada e possa retornar e fazer as correções. E já tivemos muitos problemas, e pior ainda é ver que ficou em alguns locais uma execução ineficiente. Então, que o secretário de obras instala o processo administrativo, mediante a Procuradoria do Município, para apontando todos os locais, na Avenida Pedro Luvic também, que faça as correções devidas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Também faço coro também a fala do vereador Jean Carlos. O ano passado ainda nós já tínhamos solicitado aqui esta casa que pudesse olhar com carinho que está no fundamento dessas bocas de lobo, vereador. Nós já tínhamos colocado um requerimento aqui nesta casa, eu tinha utilizado a tribuna. São várias as bocas de lobo que estão sendo afundadas, provocando até mesmo acidentes. Se você passar ali próximo ao meio-fio, com certeza você terá uma avaria no seu carro, no seu veículo, e levando mesmo a questão de uma vez um acidente. Questão Avenida Brasil, esse requerimento que apresentamos na casa hoje, nós já tínhamos falado contra esse requerimento na quarta-feira passada, volto a dizer, próximo ao Urbam, foi feito ali uma obra ali para resolver o problema do esgoto que corria a céu aberto ali. Várias vezes nós solicitamos essa casa aqui que pudesse resolver a questão daquele esgoto que jorrava a céu aberto ali. A Saneago fez realmente a obra necessária ali, substituindo a canalização e colocando a que realmente era necessário. Mas, por outro lado, senhor presidente, foi deixado ali no asfalto ali, basicamente de fora a fora, toda a extensão ali da Urbana, até na rua J ali, totalmente ali, jogaram uma capa, um asfalto mais ou menos por cima lá, deixando a desejar, deixando ali difícil de se utilizar aquela pista, vindo mesmo provocar acidente. Então aqui quero reiterar mais uma vez também a fala do vereador Jean Carlos, que essa empresa que realmente fez esse serviço, que ela possa rever, que o Ministério Público possa valorizar o dinheiro do povo e fazendo com que a empresa possa refazer aquilo que realmente ela tinha que ter feito correto e que não foi feito. Foi feito de má qualidade e quem paga é o povo, e o dinheiro do povo precisa ser respeitado. Presidente, obrigado pela parte, devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, Paulo de Lima.
Presidente, eu só queria retificar aqui juntamente com o Jean, porque o Jean disse que a Brasil Norte, né, Brasil Sul, feito pelaquela empresa, tem muitos problemas e realmente eu passo todos os dias ali, que eu tenho que ir todos os dias, no mínimo 4-5 vezes para o Daia. Então a gente vê o despreparo deles mesmo do serviço muito mal feito, principalmente nos retornos para os ônibus, né, principalmente do ponto de ônibus. E a empresa, eu semana passada, na sexta-feira, ele estava retificando alguns locais. Então, a gente tem que também dizer a verdade. Mas que tem que ser cobrado, o Jean tem toda a razão, porque a Brasil, os meio-fio, praticamente, Jean, né, tudo torto, tudo, os canteiros, tudo mal feito. Então, fizeram, você mesmo sabe disso, outros colegas nossos reclamou para mim, reclamou para você, os canteiros praticamente não existem, né? Os canteiros é assim, ô Luiz Lacerda, de qualquer maneira, eles jogaram um lugar que tinha asfalto, jogou terra, jogou agora, joga a grama vai morrer, então foi muito mal feito, infelizmente foi, mas que eles estão fazendo a retificação, estão, mas lentamente, então a gente tem que dar também a razão a eles que eles estão cumprindo às vezes com a obrigação deles. Teria que ser mais rápido, né, porque os ônibus estão saindo da pista deles e indo na outra pista. Já diminuiu uma pista na Brasil pelo motivo dos ônibus, o corredor de ônibus, que eu acho que foi correto, não tem problema nenhum, mas por isso aí que eu estou dizendo esse assunto aí, que eles estão retificando, mas muito lentamente e o serviço muito mal feito, infelizmente, que é uma Avenida Brasil linda, e com o tempo ela vai ser uma das avenidas referência no Brasil pela plantação dos IP que estão sendo plantados lá, juntamente com o Rotary Club, né, que está, todos os Rotary tomando conta daquela Avenida Brasil. E ela vai ficar linda, 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 com certeza, na parte dos IPs, né? Que será IP amarelo. Será o cordão amarelo do Brasil naquele local ali. Então, queria deixar aqui também parabéns a todos, o pessoal do Rotary, que mantém aquelas árvores em atividade. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Antes de colocar os requerimentos em votação, quero agradecer os ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, pois o nosso tempo de transmissão se encerra neste momento. Espero contar com essa grande audiência amanhã na próxima sessão ordinária. Os requerimentos estão em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, abro o espaço das comunicações.
Ficando, presidente.
Inicialmente, vereador Jean Carlos.
Na verdade, apenas registrar aqui minha gratidão, porque hoje eu completo 33 anos de serviço público municipal. Eu não poderia deixar de agradecer a Deus e dizer que sou muito honrado por pertencer a essa classe de trabalhadores. E agradecer ao José Antônio do Rosário Figueiredo, que lá em 1987 me deu a oportunidade de ser admitido como trabalhador braçal no Parque da Matinha. Eu sou muito grato e tenho muita gratidão, né, orgulho dessa trajetória. E quero aqui registrar meus agradecimentos e dizer que é uma honra participar da classe dos trabalhadores do servidor público municipal. Levou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Telly Júnior.
Presidente, quero aqui parabenizar o vereador Jean Carlos. E esse número é muito importante, 33. É a idade de Cristo, a idade do nosso Partido da Mobilização Nacional. Estava acabando aqui, Lélio, de elogiar a atuação política do Jean. Mas parabéns, sou servidor público também, né? E a gente, eu acho que eu passei dos 10. Eu tenho uns 10, né? Quinquênio já foi. Então, eu tenho uns 10 anos de servidor público, Luiz Lacerda aqui também. Mas chegar aos 33, passa rápido. Eu conheci o Jean nas eleições de 2008, acho que era num Escort vermelho, não, um Golf vermelho. E ali, fiquei admirador, uma pessoa jovem, né? Uma pessoa jovem na política, e que lutou muito pela candidatura de vereador, chegou aqui, tem desempenhado, tem a nossa admiração e parabéns, porque também como servidor público você faz um excelente trabalho. Mas quero aqui também a modelo, né, dos parlamentares, pastor Elias, que também já citou, parabenizar os nossos pastores da cidade de Anápolis, líderes eclesiásticos, ontem, aniversário do Dom Dilma, né, Leandro? E com certeza eles tiveram a compreensão, entenderam o que o governador Ronaldo Caiado passou às lideranças. Na verdade, não é nem levando em conta nada político, mas sim há uma atuação sanitária que precisa ter, um cuidado que precisa ter. Então, as igrejas tiveram aí cultos online, né? Já muitos pastores, a modelo do nosso pastor Bertier, já dispensando aí, colocando os fiéis para poder reunir nas suas casas, Lélio Alvarenga, fazer suas preces, suas orações dentro em família, e a gente poder realmente ter cuidado, né? Não podemos furar essa barreira, não podemos ter aí uma situação de brincadeira. Então, o senhor nessa casa também, presidente Leandro, tem sido aí uma pessoa muito atuante nesse momento em que o mundo inteiro precisa de cuidados, e o senhor tomou as atitudes sensíveis e está atento. Parabéns ao senhor, que faz uma excelente gestão. Quero também dar boas-vindas aos nobres que elegeram aqui, o primeiro secretário Mauro Severiano, o segundo secretário Ederson Lopes, e com certeza nós estamos aí juntos no combate ao coronavírus.
Obrigado pelas palavras, vereador Terli Júnior. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, também quero cumprimentar o novo vereador, Jean Carlos, pelos seus 33 anos serviço público, né? Eu também estou um pouco longe do senhor, mas já estou com meus 26 anos de serviço público. A gente é muito orgulhoso do nosso trabalho que a gente exerce, né? Eu falo de forma especial em questão da Fundação Hospitalar em Brasília. Eu quero aqui até fazer também um apelo que eu estou fazendo amanhã ao senhor presidente da República, em forma de moção, que possa olhar com carinho, né? Aos colaboradores, aos funcionários públicos, de forma especial ao pessoal da saúde, né? Que é aquele pessoal que está à frente, é o pessoal da linha de frente, que se expõe, tanto exposto, né? Exposto o tempo todo, vem coronavírus, vem H1N1, vem outras doenças, e são o pessoal, principalmente o pessoal da enfermagem, o qual estou me referindo de forma especial, muitas vezes passa noites, horas e horas em cima ali, lavando, dando banho de leito, paciente, medicação. E muitas vezes não tem o respaldo por parte do poder público, daqueles que governam o nosso país. Estamos aí hoje vendo quantos colaboradores da enfermagem já adoeceram, já pegaram essa doença, esse vírus aí, tem feito uma devasta na nossa população. E esse pessoal fica em linha de frente, vereador Jean Carlos, e muitas vezes não tem a proteção suficiente, né? Quero utilizar amanhã a tribuna para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Hoje não tive espaço no grande expediente, mas vamos amanhã sim mencionar esse assunto com mais detalhe à população anapolina. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia,
Encerra, na verdade, no espaço das comunicações. Encerra a presente sessão sobre a proteção de Deus e convoca outra para amanhã, 17 de março, em horário regimental.